Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Robertinho para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Senhor Deus, peço nesse momento que o Senhor abençoe a nossa reunião, que possa ser proveitosa, que possa ser compreendida, que o Senhor abençoe os trabalhos. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arle Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declara aberta a 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Informar também aos colegas vereadores que a partir da próxima segunda-feira estaremos encaminhando a ata da reunião no contato de cada vereador, dispensando em plenário a leitura da ata. Com a palavra o primeiro secretário.
Ata da 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 6 dias do mês de março do ano de 2025, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Didé, a presidente Vânia Araújo de Souza Lemos declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, a presidente a declarou aprovada. Expediente. Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 16 de 2025, da gerente de atenção básica da zona rural, informando a escala de atendimento médico nos distritos, que depois de lida, o vereador Dr. Fernando requereu cópia integral de todos os ofícios recebidos. Apresentação sem discussão de proposição. O vereador Robertinho apresentou o projeto de lei 010 de 2025 de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. Durante a sessão, apenas o vereador Branquinho fez o uso da palavra. Foi requerida a substituição da iluminação no campo do Buracão e na Avenida Bias Fortes pelas lâmpadas de LEDs, cobertura no parquinho da Escola Filomena, limpeza nos lotes vagos do bairro Planalto, colocação de manilhas próximo ao Bola Café, escola para alfabetização de jovens e adultos no distrito de São Pedro, um poço artesiano na região da fazenda sacada para suprir a necessidade da comunidade. Segunda parte. Única discussão e votação das indicações número 22, 022, 029 e 030, todas de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Robertinho parabenizou Buritis pelos 62 anos e agradeceu a participação da comunidade e autoridades nas festividades. Comentou a visita da diretora da Casa de Acolhimento de Adolescentes e pontuou a importância do projeto de apadrinhamento dos adolescentes escolhidos e pediu apoio aos colegas. Dr. Fernando parabenizou o município pelo aniversário, parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, requeriu que a CEMIG forneça um atendimento de melhor qualidade para a zona rural, requeriu a limpeza dos lotes vagos na Avenida das Acácias, sugeriu a contratação de um engenheiro para aliviar a demanda, requeriu uma mobília de qualidade para a Secretaria de Obras, elogiou a organização, atendimento e disciplina na escola da Copago. Vereador professor Alencar Apolinário parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, parabenizou a escola da Copago e elogiou o trabalho realizado pelos professores da AEE naquela escola. Pontuou a falta de uma quadra na escola para atendimento dos alunos, falou que os transportes escolares daquela escola estão em ótimo estado e bem organizados, que está aguardando a secretária de Educação realizar a separação das salas multisseriadas. Vereador Gildo parabenizou o excelente trabalho prestado pelos colaboradores da Escola da Copago, parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia especial, as mulheres da Casa de Leis, cobrou a iluminação no bairro Taboquinha e a pavimentação na rua Sebastião Alves de Souza Sobrinho, requeriu a manutenção nas estradas do Buqueirão e também a colocação de quebra-mola nas avenidas principal da Vila Maravilha, manutenção na Serra Nelson Mandela, falou da reunião no Palácio do Planalto em busca de melhorias para o município e cobrou o pagamento das emendas impositivas. Vereador Arley Prisco parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, parabenizou os colegas vereadores pelas visitas nas escolas, relatou que recebeu o ofício da Copasa sobre a qualidade da água fornecida, requereu providência com relação aos lotes sujos, inclusive com aplicação de multas. Requereu uma providência quanto aos animais soltos em vias públicas. Requereu ainda o recapeamento nas pistas de caminhada do bairro Jardim. Vereador Branquinho parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. Falou sobre a luta e conquista das mulheres, principalmente a lei Maria da Penha, e da sua importância. Falou que recebeu comunicado do secretário de obras sobre visita no distrito de São Pedro para a manutenção nas ruas e nas ruas pavimentadas, que a TV já chegou e logo será instalada na praça do distrito de São Pedro, sugeriu a construção de uma ciclovia que liga Buritis ao distrito de São Pedro, margeando a MG 400. Vereador Danilão da Funerária parabenizou a todas as mulheres pelo seu Dia Internacional das Mulheres, reivindicou sinalização em todas as ruas da cidade, cobrou a colocação de quebra-mola na rua Marechal Teodoro, nos fundos da creche do bairro Taboquinha, requereu iluminação pública nas ruas das casas populares da Vila Serrana, cobrou a contratação de médicos pediatras para o município, cobrou a manutenção no parquinho da Escola Nilson, cobrou o recapeamento na rua Nossa Senhora da Penha, no bairro Israel Pinheiro, prestou as condolências aos familiares do ex-vice-governador Antônio Andrade. A presidente da casa, vereadora Vaninha, também prestigiou as condolências aos familiares do ex-vice-governador Antônio Andrade. Cobrou a limpeza e aplicação das multas severas aos proprietários de lotes vagos, pontuou que recebeu visita da doutora Franciele, advogada e coordenadora das unidades de acolhimento do município, elogiou o trabalho feito para conscientização da população em relação à adoção de crianças e adolescentes. Parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia e pontuou a importância da mulher em todos os ambientes. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Didé, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar o assino, eu, Danilo Botelho de Araújo, primeiro secretário, e a presidente Vânia Araújo de Souza Lemos, Sala de sessões 06 de março de 2025. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 39 de 2025, da presidente da Casa para o Executivo, solicitando o repasse de verba do dual décimo. Ofício número 40 de 2025, da presidente da Casa para a senhora Dalva Maria de Souza Noronha, com indicação dos vereadores Robertinho e Arle Prisco para a formação do Comitê Intersetorial para a Primeira Infância. Correspondências recebidas. Ofício da senhora Dalva Maria de Souza Noronha para a presidente da Casa, solicitando a indicação dos membros para compor o Comitê Intersetorial para a Primeira Infância. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Alguma apresentação?
Questão de ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra o vereador Geudo.
Gostaria de apresentar o projeto de lei número 011/2025, reconhece utilidade pública à Associação dos Produtores de Leite dos Mangue, ASPAN. Devolvo a palavra e muito obrigado, excelentíssima presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Apresento o requerimento 06/2025, que requer ao prefeito municipal a relação dos nomes dos efetivos ocupantes ao cargo de assistente administrativo em atividades no município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Como eu havia dito, nessa noite eu quero apresentar a indicação, até esse momento, sem número. Indicação sugerindo ao governo municipal a colocação de iluminação de LED no campo Buracão, aqui em Buritis. Momento oportuno, faria defesa da matéria. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite, em especial os alunos aqui da escola professor Anatólio, em nome da diretora Cláudia, né, que sempre está fazendo um excelente trabalho ali na frente da escola, e os demais professores, Fabiana também, coordenadora da creche, sejam todos bem-vindos, viu? Estendendo também aqui um boa noite a nosso amigo Sismundo, lá do Banco da Terra, das Pedras, né, sempre está nos ouvindo ali, o Sismundo, Badia, Simora e todos os demais moradores aí da região do Banco da Terra, e também ao Leandro e a Tassiano lá na Barriguda 2, que sempre está lá com o radinho ligado nos ouvindo também. Nessa noite eu quero começar pedindo ao nosso líder de governo informações sobre a cozinha comunitária. O pessoal está pedindo e reivindicando quando que vai começar a funcionar a cozinha comunitária. Depois, se o senhor tiver no tempo do senhor, o senhor passa essa informação para nós. E a prestação de contas do governo passado, como é que está a situação do município? Eu cobrei isso aqui no início do ano, até agora não chegou nada para nós aqui. A gente quer saber como é que está o andamento, como é que entregou o município aí, se está tudo certinho, como pregou para todo mundo aí, na época das eleições, né? E a gente quer saber se realmente está desse jeito, porque a gente tem cobrado aqui a questão das multisseriação, inclusive no início do ano, logo que se iniciou as aulas, a gente visitou algumas escolas aí, em especial a Vila Rosa, a Vila de São Vicente, nós não tivemos lá, mas a gente sabe que tem uma turma lá multisseriada, e é a da Vila Maravilha. A secretária passou para a gente aqui que até no final desse mês de fevereiro estava sanando esse problema, estava resolvendo e separando essas turmas. Mas hoje já é 10 de março, não se tomou nenhuma providência, a gente procura, traz aqui a informação que são os pais que estão reivindicando. Hoje mesmo, da Vila São Vicente, eu recebi várias mensagens dos pais reivindicando esse direito. O aluno está sendo prejudicado, E a gente vê o argumento que está contendo gasto. Mas como assim, contendo gasto? A gente passeia nas escolas aí, a gente vê tanto privilégio de alguns funcionários, tanta gente aí só cumprindo horário, né, que está tendo uma regalia política, a gente fecha os olhos nisso, deixando o governo trabalhar. Mas só que não está adiantando. Não está adiantando, porque vai pesar lá no aluno. Está indo pesar lá no aluno. Tá, dá benefício para alguns cargos comissionados aí, mas que está sendo prejudicado é lá na ponta. É o aluno que está sendo prejudicado e os pais estão sentindo isso na pele. Mal começou o ano, basicamente com um mês só de aula, os pais já estão sentindo. O tanto que os alunos estão sendo prejudicados e a dificuldade que o professor está tendo para trabalhar nessas turmas. Na Vila Maravilha aqui mesmo, tem uma turma que é juntada lá do 8º e 9º ano, se eu não me engano, sexto e sétimo. Lá tem dois alunos especial, na mesma turma. Isso é um absurdo, o que a gente vem cobrando aqui, e parece que está fazendo hora com a nossa cara. Porque eu acho que está fazendo hora com a nossa cara, viu, Fernando? Que a gente visita e cobra, passa uma informação para a gente, mas tomar providência nenhuma. Não chega providência nenhuma. E o pessoal está cobrando. Nós somos porta-voz do povo. A gente está aqui é para isso. Parece que a gente vai ter que começar a pontuar certas situações no governo. Os privilégios políticos. Que só assim para tomar providência. Porque cobrar só não está adiantando. A palavra da secretária para nós aqui não está valendo. Porque se prega, não se faz. A gente tem que cobrar mesmo. Que é o aluno que está sendo prejudicado. É a hora a aula dele, que deveria ter os 50 minutos de aula lá, não tem como. Como, Alencar? Você é um professor de matemática, o senhor vai dividir um horário de 25 minutos para trabalhar português e matemática? Como é que esses alunos vão aprender? Não tem condições nenhuma. A gente está cobrando só direito do povo. Será que o prefeito não está nos ouvindo? Porque a secretária a gente já pode deixar de lado, que ela não vai resolver, parece. Porque a gente cobra, a gente fez reunião, ela passou para a gente, ó, vai ser resolvido até no final do mês. Mas como o povo tem um ditado aí que fala que o ano só começa depois do carnaval, mas já tem, acho que uma semana depois do carnaval, já dá para começar, né? Já dá para ter um pouquinho de efeito, Claudiano. Ter um pouquinho de efeito e de começar a trabalhar de verdade. Porque até agora só está empurrando com a barriga e fazendo de conta. E a gente não vai admitir isso. Não vai mesmo, porque toda reunião a gente vai estar aqui cobrando. Só mais um minutinho, presidente, vou estar concluindo. Toda reunião a gente vai estar aqui cobrando. Se for preciso, a gente cobra, notifica, vai no Ministério Público, vamos correr atrás. Mas o que não pode ficar prejudicado é o aluno, que é o que mais precisa. Depois eu uso outro momento, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência com uma boa noite, estendendo o cumprimento aos demais colegas vereadores, ao público que está ouvindo a nossa reunião através das ondas da rádio, Clube FM e do YouTube. Gostaria ainda, senhora Presidente, de estender uma boa noite especial aos alunos da Escola Anatólio, aqui de corpo presente. Quero cumprimentar a diretora Cláudia, os professores, os pais, dizer a todos vocês que os estudantes da Escola Anatólio nos honram muito com a presença de vocês aqui. Eu estive lá outro dia e fiquei muito orgulhoso de ver o comportamento, de ver a força de vontade. Dizer que os professores, e eu concordo em número, gênero e grau com o que foi dito pelo colega Didé, os professores têm feito um esforço acima do normal para poder passar o ensino aos alunos. Entretanto, essa questão de multisseriação tem trazido um transtorno gigantesco. Então, os alunos da Escola Anatólio estão de parabéns, viu? Muito bom tê-los aqui. Outro dia eu disse que cada aluno, ele pode ser o que ele quiser ser, né? Então vocês sintam-se à vontade, essa é a Câmara Municipal, onde nós fazemos um esforço para criar projetos de lei para que o município possa cada dia melhorar mais. Estou um pouco hoje gripado e ficando rouco. Dizer a vocês o seguinte, que vocês serão o futuro da Câmara de Buritis. Muitos vão ser policiais, outros vão ser médicos, outros vão ser advogados, enfermeiros, alguns serão vereadores, então o futuro é vocês. Então, a Escola Anatólio é uma escola, vereador Didex, está de parabéns. Está de parabéns o esforço da diretora, o esforço dos professores, dos alunos, ali do guarda, da cantineira, a diretora, é uma equipe que trabalha ali, Cláudia. Então, nós estamos falando hoje para mais de 25 mil pessoas, porque eu costumo dizer que neste horário aqui, a audiência da Câmara Municipal, ela supera qualquer novela, qualquer jornal. Então, quero que esse brado retumbante possa ecoar ao município de Buritis, da valorização do trabalho que é exercido diuturnamente ali pela equipe do colégio, da Escola Anatólio, e dizer aos meninos e às meninas, eu fiquei muito feliz de ver a apresentação de vocês, viu? Mais uma vez, meus parabéns. Quero também, senhora presidente, mandar um abraço aqui ao meu amigo ali, que é o maior lanterneiro de Buritis. Se falar o nome, Gildo, muita gente não vai conhecer, mas se você falar terra, todo mundo sabe, é terra. O cara é bom, viu? Lá tem uma equipe que está ouvindo a nossa reunião, não perde nenhum dia. Então, terra, forte abraço. Se alguém estiver precisando aí de lanternar o carro, não tem um lugar melhor a não ser lá no terra. Quero também aqui, senhora presidente, parabenizar os nossos Secretaria de Obras. Pensa numa equipe que o Rufino foi feliz de escolher. Secretaria de Obras. O pessoal lá do Planalto, os moradores lá do Planalto, pedem, e aqui esse vereador está pronto para atender, está dizendo que vocês estão de parabéns por ter feito a limpeza, foi cobrado pela Câmara semana passada, e foi feita a limpeza, resolveu o problema, e é isso que a sociedade quer. E vocês deixam estes vereadores aqui muito felizes, né, ao saber que foi atendido, que foi resolvido ali a limpeza. Lá na vila, aproveitando aí, falando da Secretaria de Obras, lá na Vila Maravilha, o meu amigo Adriano, ele está com um grande problema lá, que eu já cobrei isso, que é a extensão de rede. Adriano, eu tive com o secretário outro dia, ele vai aí fazer a avaliação e vai buscar fazer a extensão de rede aí na Vila Maravilha para exterminar essa escuridão que tem aí. E falando de secretarias, Arlen, Robertinho, neste feriado, a Secretaria de Agricultura, ela trabalhou todos os dias aí, o pessoal trabalha, fazendo silo para tudo quanto é banda, fazendo silo. Então, são pessoas também que estão prestando um serviço ao nosso município e que nós devemos aí reconhecer. Para concluir, senhora presidente, que eu terei ainda um assunto, esse assunto da multisseriação de DER, eu vou usar a tribuna hoje para poder falar sobre este assunto, porque ele é longo. Mas eu quero dizer que no aniversário da cidade houve os esportes, e alguém hoje me cobrou o seguinte, os esportes em equinos, circuito de rodeio, cadê que não houve? Quando que vai acontecer? Essa pergunta eu quero deixar ela direcionada aí ao secretário de esportes, porque afinal de contas também é um esporte, e tem aquela categoria que quer ver acontecer. No momento oportuno eu concluo aqui a minha fala. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nesta noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereadora Vanin, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores que se fazem presente aqui. Cumprimento também os alunos, professores da Escola Anatólio, na Escola de Vila Serrana. Nos honra muito com a presença de cada um de vocês. Nós que acreditamos fielmente no poder que a educação tem em transformação. É muito bacana a presença de todos vocês aqui essa noite. Estendo os meus cumprimentos também a Franciele, o doutor também está presente também, doutor Marcelo. Cumprimento também todo o povo de Buritis nos vendo e nos ouvindo nesse momento. As cidades vizinhas também que nos acompanham nesse momento, pessoal de Arinos, Formoso, Formosa. Tem muitas pessoas que admiram o nosso trabalho, a gente fica muito honrado de saber que tem pessoas que realmente acreditam na boa política. pois eu acredito fielmente que a política é para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. Sendo breve aqui minhas palavras, dizer que eu já falei amplamente, abertamente sobre isso, né? A questão de multisseriação, sou totalmente contrário à multisseriação, isso eu falei abertamente ao prefeito, ao excelentíssimo seu prefeito Rufino Clóvis Folador, falei abertamente também para nossa secretária de Educação, Eliane Teixeira. Hoje, isso não é segredo para ninguém, sou totalmente contrário à multisseriação. Essa é a minha opinião, né? O aluno não ganha nada com isso. Hoje eu tive uma conversa por telefone, rápida também com a Eliane, porque eu fui abordado por pessoas na rua aqui em Buritis, perguntando, Branquinho, mas você concorda com isso? Já falei amplamente aqui no microfone aqui dessa casa, que sou totalmente contrário, falei durante o mandato passado, falei durante esse início desse mandato, então isso aí não é segredo para ninguém. E aí eu disse para a Eliane que havia alguns vereadores que ela tinha conversado e que eles falavam que dentro de um mês, né, foi prometido que resolveria o problema. Ela disse, nós já tínhamos tido uma conversa antes, eu mais a Eliane, e na conversa comigo ela disse que precisava de mais tempo para resolver essa questão e tal. Hoje ela reafirmou mais uma vez que precisa de mais tempo para resolver essa situação, mas eu reafirmei para ela. Sou totalmente contrário à multisseriação e que se esse assunto fosse abordado aqui eu ia expor a minha opinião mais uma vez, contrário, porque nós temos que focar no ganho que o aluno tem. E o aluno na multisseriação realmente não tem nenhum tipo de ganho. Então, sou totalmente contrário. Hoje, conversando com o Dr. Marcelo também, falei a mesma coisa. Ele está presenciando aqui, sabe que eu não estou negando uma vírgula aqui daquilo que eu falei. Então, a Eliane disse que precisa de mais tempo, foi o que ela disse, já tinha dito para mim anteriormente, quando eu tive uma conversa com o Rufino, com o prefeito e com ela. E depois, eu ouvi a conversa que vossas excelências, vereadores, que estavam dizendo que ela tinha dito que era dentro de um mês que resolveria essa questão, como vocês mencionaram aqui, logo no início dessa reunião. Então, eu afirmo mais uma vez contrário a essa questão da multisseriação, espero que realmente possa se resolver, porque nós temos que o maior objetivo é realmente o ganho, é o aluno. Hoje nós entendemos que há muita dificuldade, os professores, eu ando por aí nos mercados e em alguns comércios, a gente encontra com os professores. Professores, meu Deus, estão, sei lá, desesperados com... Você quer ensinar, já tem muita dificuldade, em às vezes alunos que às vezes não têm muito interesse em aprender, isso é fato, isso é notório. Mas assim, quando a coisa é multisseriada é muito pior. Que aí você, ao invés de ter 50 minutos, você tem só 25 para cada turma. Então isso é fato. Sou totalmente contrário e não vou ser leviano e covarde em momento nenhum de dizer o contrário aqui. Então, nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando, acreditando que virá a solução para essa questão. Dizer também que hoje uma moradora lá do bairro Taboquinha, ela me procurou pedindo algo simples, né? Eu não sou muito de pedir redutores de velocidade, mas eu sei da importância, porque os redutores de velocidade eles salvam vidas, eles colocam limite nas pessoas que às vezes não tem muito limite, aí que andam correndo em alta velocidade pelas avenidas, ruas e avenidas aqui de Buritis, tanto vilas e distritos, né, e também aqui na cidade. Então, a rua é Américo Vespúcio 726, no bairro Taboquinha, em frente ao Peg Pag de casa. Essa moradora, ela clama por um redutor de velocidade. Mandei a mensagem também para o nosso secretário de obras, né, o Maicon, cara muito bacana, o vereador Fernando estava elogiando aqui, realmente, o elogio é digno, porque são pessoas extremamente competentes e atuantes aí, está impressionando pela dedicação já de início, né? Não menosprezando o ex-secretário também, que era extremamente competente, o Leônidas, fez um trabalho também brilhante, muito competente também. Então a gente espera que possa nos atender aí, atendendo a moradora, vou repetir, é rua Américo Vespúcio, 726, bairro Taboquinha, em frente ao Peg Pago de casa, colocar um redutor de velocidade. Ela pede também ao lado desse mesmo endereço, ali no número 973, ela pede para fazer a poda dos galhos de duas árvores, está tampando lá a iluminação da rua. Então tem a iluminação, mas a rua fica escura, porque esses galhos acabam impedindo a claridade da rua. Também na rua Américo Vespúcio, ao lado da casa número 973. Não vou me alongar, o tempo está findando aqui. No momento de liderança partidária nós faremos mais uso da palavra. Devolvo a palavra ao presidente e muito obrigado.
Pela nossa presente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome de todos os vereadores hoje presentes aqui. E também quero cumprimentar todo o público presente, todo o público que está nos ouvindo pelas redes sociais, pelo YouTube em geral. Dizer hoje, nós temos aqui na Câmara, né, os alunos aí da escola Professor Anatólio, hoje Escola Cívico-Militar. Escola onde já tive o privilégio de trabalhar e falar com vocês, né, que a gente tem um carinho especial pela Vila Serrana, por essa escola. Veja ali uma grande profissional, a Selma, que é excelente profissional aí. O professor, né? Ilustre professor Claudiano, né? Cláudia, diretora. Então, assim, vocês têm bons profissionais que estão te acolhendo no dia a dia, na área de exata, né? Também, em geral. Então, assim, aproveite bastante. Se vocês saberem um pouquinho da minha história de vida, eu estudei em zona rural, né? Minha vida toda foi zona rural. Nasci, me formei na zona rural. Até o 9º ano, que era a antiga 8ª série, estudei na escola da Palmeira, região ali da Palmeira, Vila Cordeiro. Posteriormente, morava na roça e estudava na escola Gemir à noite. Não tinha segundo endereço igual vocês têm hoje. E faculdade, eu morava na fazenda e pegava ônibus ali no trevo ali, para ir para Unaí. Então, assim, essa é a minha história de vida. Falo para vocês que vocês têm a toda dificuldade, quem mora na roça, quem sabe... Sabe como é difícil morar na roça, porque a gente trabalha desde criança, a gente faz os afazeres de casa, os meninos aí ajudam os pais em casa, eu tenho certeza disso. Então, assim, a vida sua é totalmente diferente de muitos alunos aqui. Aproveita esse estudo, porque por mais que estude em zona rural, você pode chegar a qualquer lugar. Eu hoje sou vereador para nossa cidade e vim da zona rural como vocês vieram. Eu sou professor hoje na rede particular e rede pública de ensino, e vim da zona rural também. E vi grandes profissionais hoje, que é gerente de ISS, que assume advocacia hoje, que veio da zona rural e tem grandes empregos e hoje consegue sustentar as famílias muito bem. Então, esse é o futuro que eu quero para vocês. Sempre tem esse sonho à frente. Bom, falar um pouquinho sobre educação, não teria como não falar sobre muita seriação de Dé, Geudo, Carlos Fernando, Branquinho, ainda mais como a gente faz parte aí da Comissão de Educação, né? Comissão de Educação, eu sou presidente da Comissão de Educação, juntamente com Geudo e Branquinho, somos os três que faz parte da Comissão de Educação. Desde o primeiro dia, primeira reunião, eu defendi que teríamos que acabar as multisseriações em nossa cidade. Eu acho que isso aí ficou para trás, isso aí. Ainda mais do 6º ao 9º ano. O prejuízo é muito maior do que 25 minutos por aula, porque quando o professor dá aula numa turma, a outra turma às vezes tem dúvida, não tem como tirar no momento ali com o professor. E por só em torno de R$4.000 por turma, que não é mais do que isso. Se passar no máximo é R$5.000 por turma, um professor a mais, 25 aulas, é só fazer a conta. Quanto que é 25 aulas para o cofre público do nosso município? Então, assim, hoje a gente vê, e assim, nós temos que ter um cuidado muito grande, nós somos parte da Comissão de Educação, para não falar palavras diferentes perante os secretários e falar a mesma língua. Onde nós temos que ter a mesma língua e defender o mesmo. Nós queremos o fim da multisseriação esse mês. Essa é a ideia nossa. Sabemos da dificuldade da secretária em geral. Tem região que está fazendo sala de aula, mas nós precisamos sanar a situação. Não é por nós, não. É pelos alunos. É pelo futuro do conhecimento dos alunos. Por isso que nós defendemos. Então, nós temos que falar a mesma palavra. Nós temos interesse na Vila Maravilha, na Vila Cordeiro, na Vila Rosa e no São Vicente também, que acabe a multisseriação. Principalmente do 6º ao 9º ano. Não tem condição. Sou totalmente contra isso aí e devemos falar a mesma língua todos os vereadores. Queremos para agora. Precisamos para agora porque a sociedade pede. Pais do São Vicente mandou mensagem para mim que possivelmente vai tirar os filhos da escola, trazer para a cidade, porque a ensina não tem condição para os filhos deles. Cobra diariamente, as mensagens chegam no meu celular cobrando isso aí. E não só de lá, de todas as regiões. Nós não queremos um futuro melhor para o nosso município? Vamos começar pela educação, dando educação de qualidade para os nossos filhos, para os nossos buritizenses, que é o futuro de nossa cidade. E futuramente vai ser os futuros prefeitos de Buritis, futuros vereadores de Buritis e cada secretário também, geral. Bom, falar sobre estradas, né? Quero dizer que na região da Vila Rosa, já está começando a arrumar as estradas ali, já foi até próximo ali à Fazenda Ema, né, Robertinho? Ali pertinho. Onde vai findar até no pasmado ali. A comunidade já está me ligando, agradecendo aí, mas está esperando chegar lá, né? E resolver na comunidade também. Região do Pasmado, os moradores da região do Pasmado pediu para o secretário de estrada aí organizar o enlarguecer a estrada lá na região. Está muito estreita, as estradas estão, o mato está entrando na estrada. Região do Gado Bravo também, quando for fazer lá, enlarguecer também aquelas estradas. Esse dia aconteceu até um acidente com um ônibus lá, uma caminhonete bateu de frente numa curva. Pode ser, possivelmente, também desses motivos, onde que as estradas estão muito estreitas e diminui um pouquinho a visibilidade. Realmente lá está estreita mesmo, o mato está entrando na estrada. Bom, depois do tempo de liderança, finalizo minhas falas. Eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite em especial aos alunos e os professores da escola Professor Anatólio. É com grande alegria que recebemos vocês aqui nesse plenário e dizer para vocês que a educação é o futuro de vocês. Esse vereador aqui que fala com vocês hoje tem um histórico de ter passado pela escola pública. Estudei na escola pública a minha vida inteira e me formei, né, passei pela universidade e hoje estou aqui vereador graças à educação. Então parabenizo vocês hoje por estarem aqui hoje ouvindo e prestando atenção, né, na nós aqui que falamos pelo povo. Eu gostaria também de registrar uma boa noite à minha esposa, que está lá em Brasília, nos ouvindo e nos assistindo aí pelo YouTube, mandar um beijo a ela. Também gostaria de registrar, né, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, a todos que nos assistem aí pelo YouTube. Presidente, colegas vereadores, eu gostaria de registrar que na semana passada nós tivemos a visita do prefeito de Paracatu, um prefeito que tem feito um excelente trabalho naquela cidade, foi reeleito agora com 85% dos votos e de aprovação, tem feito um belíssimo trabalho, né, em todas as áreas e principalmente na área de educação e de saúde, deixou as portas abertas para as demandas que nós aqui em Buriti tivermos, registrou para nós que cerca de 10% dos pacientes que são atendidos lá, doutor Carlos Fernando, são oriundos daqui de Buritis. Ele tem feito esse controle, né, dos atendimentos na saúde lá na cidade de Paracatu, e ele verificou que 10% dos pacientes hoje atendidos lá na cidade são oriundos daqui da cidade de Buritis. O prefeito Igor Santos, ele deixou as portas abertas, né, para caso nós, vereadores, chegue demandas até nós, podemos procurar o secretário de saúde dele lá, que as portas estarão abertas, né? Foi tratados diversos assuntos de interesse dos dois municípios, Buritis e Paracatu, onde poderemos realizar convênios. Inclusive, ele tem o interesse de levar o centro de autismo, que é referência hoje aqui na nossa cidade, o TEA, para o município de Paracatu. Foi feita a visita, né, lá no TEA, onde ele ficou muito satisfeito de ter visto, né, aquele belo trabalho que é realizado lá, né, pelas profissionais que atuam lá, e ficou super interessado em levar o centro até lá, até a cidade de Paracatu. E também fizemos uma visita, né, em acompanhamento à Escola Antonino, onde hoje também é uma referência no nosso município, né? É uma escola cívico-militar também. E ele também tomou como exemplo, né, inclusive nos relatou que demorou
né, demorou a verificar o quão importante é a escola cívico-militar para o ensinamento dos alunos e o exemplo da disciplina, né, lá para Paracatu, e também estará levando para aquele município, né, a escola cívico-militar. E nós compartilhamos com ele, né, da importância que é a escola cívico-militar hoje para o município de Buritis. Eu já tinha visitado anteriormente, né, a escola Antonino, e fiquei impressionado, né, com a tamanha dedicação, né, dos diretores, dos professores daquela escola, e acho que de fato é super importante ter escolas hoje como exemplos cívico-militares. É isso, no momento de lideranças irei tecer mais alguns comentários e algumas anotações importantes que tenho para fazer essa semana. Eu devolvo a palavra à presidente, mas ela não deu uma saída, eu vou abrir a palavra para os próximos vereadores.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas que estão aqui. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa casa. Parabenizar aí, né, a escola aí, por ter trago seus alunos aí hoje. É muito importante, né, que isso aconteça mais vezes, como nosso colega Carlos Fernando falou. Vocês são o futuro da nossa cidade, né, independente aonde vocês estiverem. Então, está de parabéns, né, estendo esse convite mais vezes para os pais, para as mães, para estar sempre presente aqui nessa casa conosco e estar participando das nossas decisões aqui, tá? Muito obrigado. Quero falar aqui hoje, agradecer também, que hoje tive uma visita no PSF do Taboquinha, como faço parte da comissão da saúde, né, doutor Carlos Fernando, tive o prazer de conhecer o médico Adam, que já é um famoso Adam, que já é um colega que está no meio da nossa amizade aí, né? Tive entregando ainda algumas lembrancinhas do Dia das Mulheres, que eu falei para elas que o Dia das Mulheres foi dia 8, mas o mês inteiro, todo dia mês, são delas, né, Carlos Fernando? Estava fazendo a minha parte, né? Mas aí, conversei com algumas pessoas que estavam lá, né? Todos falaram muito bem do médico, das pessoas que estão ali atendendo. Parabenizei ele, falei com ele, que ele já teve, já, né, fala sobre o nome dele aqui nessa Câmara, falas proveitosas, né? E também fui no PSF do bairro São João, conheci o médico João, que não conhecia também, é um cara extremamente profissional, pelo menos as pessoas que eu conversei, que estavam lá, né? Parabenizei ele também, ainda estava conversando, chegou algumas pessoas e falou, o senhor me dá licença que eu tenho que fazer meu trabalho. Não sei se é porque eu estava lá, mas ele fez isso, então está de parabéns. E outro assunto que eu quero tocar aqui, a respeito, não faço parte da comissão, né, da educação, vocês que estão à frente e estão fazendo essa cobrança, acho justo a cobrança que vocês estão fazendo, já conversei com a Eliene algumas vezes e sempre pedi para ela, né, Eliene, seja transparente com todos os vereadores, né? Eu acho que ela não perde por isso, me recebeu muito bem, conversei com ela, ela pediu esse prazo, mas como ela está conversando direto com vocês, se esse prazo excedeu e ela ainda não deu a resposta, acho que ela tem que dar essa resposta sim, né? De alguma forma, acredito que ela está correndo atrás para resolver da melhor forma, entendo assim, né? Mas eu acho que o combinado também não é caro. Se ela deu uma data, ela tem que cumprir essa data, né? Mas amanhã vou estar aí, vou estar fazendo uma visita para ela, né? Vou entender que o assunto foi falado aqui na Câmara, né? E tô com todos os vereadores aqui, quando a cobrança é para todos. Então vocês podem contar com o meu apoio aqui, vou conversar com ela amanhã, para esclarecer aí qual foi a data que foi dado, né, para os colegas aí, porque está um assunto que toda segunda-feira estamos falando sobre ele. Começa a ficar um assunto desgastante, né, e não está sendo resolvido. Então eu acho que vou ter essa conversa com ela, vou pedir mais esclarecimento para que uma próxima reunião a gente tenha uma resposta concreta aqui. Passa a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Quero cumprimentar o público da escola, professor Anatório. Que honra ter vocês conosco. Vocês não imaginam o quanto vocês abrilhantam a nossa reunião. Quero cumprimentar aqui a diretora Cláudia, com muito respeito pelo seu trabalho prestado ao município. Quero cumprimentar também a professora Selma, minha amiga, minha colega de escola. Quero também cumprimentar minha comadre Fabiana e cumprimentar meu grande amigo e companheiro e um profissional exemplar, nosso amigo Claudiano. E cumprimentar todos os alunos jovens maravilhosos em nome da Kathleen. É uma honra enorme, vocês não imaginam o quanto vocês abrilhantam essa reunião da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar o senhor Israel e a sua esposa,
Ingrid.
Prazer imenso, Ingrid. É, muito amigo do seu irmão, uma pessoa amada, meu companheiro, amigo de verdade. Viu? Quero também agradecer a presença do doutor Marcelo nessa casa de lei, que vem fazer um trabalho exemplar, diferenciado de muitos profissionais que tem o governo do senhor Rufino Clóvis Rolador. Se nós tivéssemos 10 Marcelo, a gestão teria sido bem diferente. Mas deixa as coisas andar que devagarzinho vai se encaixando. Viu? Vocês nos abrilhantam muito, jovens. Vocês não são o futuro do amanhã, vocês são o futuro do hoje. É do hoje. Né? Tivemos uma reunião com o prefeito hoje, tratando-se do nosso sonho da extensão da escola agrícola de Natalândia. E o prefeito está afirmado que virá, sim, a extensão da escola agrícola de Natalândia para Buritis. Isso nos deixa muito feliz em saber que estamos trazendo mais estrutura para o município, na qual eu estou estudando lá, Jojano. Voltei a estudar depois de velho, né? Fazer o quê, né? Não dei conta de estudar enquanto era jovem, agora estou fazendo faculdade lá na IFAM. Né? Então, temos que trabalhar e buscar melhoria, sim. E vocês que vão cuidar de nós. Amanhã eu quero estar votando para vocês, para prefeito, para deputado, para senadores. Quem sabe governadores e presidente da República. Depende só de vocês. A educação, ela multiplica. Ela traz caminhos que nós nunca imaginamos em buscar. Ela abre as portas que vocês vão chegar. Estude-se bastante. Não perca tempo, não. Vai ter hora de lazer, mas hora de estudar é só estudar mesmo. Faça isso que os papais ficam muito felizes. Viu? Quero me adentrar aqui também a respeito da reunião que eu tive com o prefeito hoje. O que nós estávamos falando, o meu nobre colega Arli Prisco. Ninguém é obrigado a falar que vai fazer, mas falar, cumpra. Se me der uma data, cumpra a data. Porque eu gosto do Rufino. O Rufino falou comigo, hoje eu não tenho condições. Falei, ótimo, eu gosto disso. Não engana ninguém, não empurra ninguém com a barriga. Tal dia dá para fazer? Dá. Isso aqui eu faço, isso eu não faço. E nós precisamos de gestor transparente, com credibilidade. E o doutor Marcelo nos trouxe isso. Eu te digo porque eu estou com a minha prova aqui. Ó. Todos os contratos emergenciais do transporte escolar estão nas minhas mãos. E nós vamos debruçar sobre eles, doutor Marcelo. A nossa função é essa. A população acreditou em nós para representar, e para isso nós temos que fiscalizar. E está aqui, nós vamos fiscalizar. Se tiver algo errado, nós vamos cobrar. Se tiver certo, nós vamos parabenizar também, né, professor Alencar, doutor Fernando e os demais colegas. Viu? Então, o que nós queremos é transparência, gestão transparente. Não queremos nada mais, nada menos do que a transparência. E nós trabalhamos para que essa transparência venha sempre estar junto ao nosso município, refletindo aquelas pessoas que confiou no prefeito e confiou nesses vereadores. A eleição acabou lá atrás, lá no dia 6. Hoje nós somos um só time para jogar em prol de melhoria para Buritis. Isso que o vereador Geudo sempre fala, a eleição acabou. Tá? Então nós estamos aqui para defender o direito da população buritizense, que nos deu o poder de defender o direito deles. Quero aqui dizer para o Silvio, lá na perdão, lá na Barriguda 2, o seu Fico, a respeito da ponte. Ele está lá há um ano e meio sem ponte, intransitável. Quando chove, ele não tem trânsito, ele tem que parar. O Rufino se comprometeu de fazer uma visita e resolver a situação da ponte. Lá no Silvio também, está lá no Olga Benário. Tem mais de 4 anos que é intransitável quando chove também. Um compromisso do Rufino fazer uma visita para olhar a situação, para honrar o compromisso com a população buritizense. Presidente, eu vou devolver a palavra, no momento de liderança estarei falando de assuntos muito importantes. Tá? Sim. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos, caros amigos, colegas vereadores. Boa noite, senhora presidenta. Quero dar boa noite aqui a Cláudia, Fabiana, Selma, o excelentíssimo meu tio Claudiano. Um abraço aí para o senhor. Minha mãe está aí hoje também presente. A todos os alunos presentes aqui. Cida, minha mãe Cida. Agradecer a todos os alunos aqui do Colégio Professor Anatório, lá da Vila Serrana. Obrigado a todos por estar aqui hoje nessa casa. Pessoal, hoje quero fazer uma reivindicação aqui, que já é um caso já muito sério, que é do lixão do bairro Jardim. O pessoal está me cobrando muito, né, que já teve uma promessa que ia tirar aquele lixão de lá, que o pessoal já não aguenta mais aquela fumaça. O morador de lá me cobrou, me chamou lá na casa para mostrar. E eu fui lá, a fumaça, lá sem condição de respirar, ainda mais quem tem crianças pequenas, bebê. Então, assim, dá um jeito de mudar, tirar aquele lixão de lá. O pessoal parar de transitar lá para ficar jogando essas coisas, lixos, e ficar atacando fogo. Porque lá está sem condição. E lá a fumaça lá, ela vai no jardim todo. Né? E eu queria que, né, fazer essa reivindicação ao prefeito para poder um outro lugar, né, para tirar aquele lixão ali atrás do cemitério do bairro Jardim, né, que está prejudicando muito a população do bairro lá. Né? Também queria fazer uma reivindicação aqui da rua Frei Pio Bairros. Né? Foi cobrado aqui da uma iluminação ali no bairro Taboquinha, né? Meu amigo Paulo, puder dar uma atençãozinha especial lá para essa moradora, número 457, né? Lá a iluminação lá tá precária, tá muito escuro o bairro Taboquinha, né? Nós sempre estamos aqui batendo na mesma tecla, cobrando a iluminação no bairro Taboquinha, que tá muito escuro o bairro, né? Se pudesse dar uma atençãozinha especial lá, Paulo. Também quero cobrar aqui também caminhões pipa. Mas estamos olhando o bairro Planalto. É muita poeira ali naquele bairro Planalto. O pessoal está cobrando muito ali naquela Avenida das Acácias, Rua Uberaba, que mesmo feita a pavimentação lá, a poeira está muito grande. Cobrar aqui também, mais uma vez, aqui também do bairro Taboquinha ao Jardim, onde que tem acesso à escola, à creche lá, está molhando lá também. O pessoal está me cobrando, sempre está molhando, se for possível, está molhando pelo menos uma vez a cada 2 dias lá, essas ruas. Também quero aqui estar cobrando também o aumento de consultas oftalmo na cidade de Buritis. O caso está muito pessoas me cobrando. Não tá, as consultas pelo SUS que está tendo aqui em Buritis não está comportando os pessoais da zona rural. Né, muita gente me cobrando, que chega, está esperando, já tem 6 meses essas consultas, né, poder estar aumentando mais, né, pelo menos para dar uma diminuída nesses casos de consultas oftalmo aqui na cidade de Buritis. Né, se eu não me engano, são 120 consultas, está aumentando para 200 consultas para o pessoal, né, está fazendo exame de vista, que, como todos sabem, hoje está aumentando o índice, está muito na cidade, ainda mais crianças. Né, hoje em dia, muitas crianças ficam muito no celular e isso atrapalha muito. Né, e também quero estar aqui parabenizando a Leiliane, diretora da Filomena. Né, como o Robertinho falou, né, eu mais ele e o prefeito de Paracatu e a vice-prefeita de Buritis, Nilvia Pris, nós estivemos lá no colégio, né, parabenizar pelo grande trabalho que ela está fazendo lá no colégio. Colégio Antonino, desculpa, falei Filomena, perdão. Né, Colégio Antonino. Né, agradecer a Leiliane aí. Né. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todo o público que nos prestigia. na pessoa da nossa diretora, Cláudia, cumprimentar também os educadores, Fabiana, Selma, Claudiano. É uma honra, Claudiano, receber vossas excelências aqui neste plenário e também os alunos que vieram a brilhantar esta noite. Dizer que a Câmara, essa Casa de Leis, Cláudia, está de portas abertas. Nós temos um projeto que tramita sempre nessa Câmara com a nossa servidora Beth, que é o Câmara Cidadã, onde ela vem passando aos alunos de todo o município de Buritis como é o trabalho do Legislativo. Então, a gente deixa esse espaço aberto à escola de vocês também, que é um exemplo para Buritis. Temos muitas pessoas importantes. Eu gostaria também de citar a Ingrid, uma grande amiga, Israel, Alex Palma, doutor Marcelo, doutora Franciele. É uma honra sempre terem vocês aqui no nosso plenário. Gostaria de falar nesta noite sobre um tema de extrema relevância para esta vereadora e também para o desenvolvimento do nosso município, que é o turismo. Buritis possui um potencial turístico extraordinário, com suas belas cachoeiras, trilhas e paisagens naturais que encantam todos que têm a oportunidade de conhecer a nossa região. O turismo, quando bem estruturado, não apenas valoriza nossas riquezas naturais, mas também se torna uma importante fonte de geração de emprego e renda para a nossa população. No entanto, para que o turismo se desenvolva de forma sustentável e traga benefícios reais, é fundamental que o governo municipal tenha um olhar atento para este setor. Precisamos de investimentos em infraestrutura, estradas de acesso adequadas, sinalização turística eficiente e apoio aos empreendedores locais que atuam no ramo do turismo. Além disso, um trabalho estratégico de divulgação pode atrair visitantes de cidades vizinhas e até a capital federal, impulsionando ainda mais a nossa economia. Enquanto presidente da Câmara Municipal, coloco-me à disposição para trabalhar em parceria com o governo e com todos os setores envolvidos, buscando recursos e propondo políticas públicas que fortaleçam o turismo em Buritis. O crescimento dessa área significa mais oportunidades para a nossa gente, mais desenvolvimento e qualidade de vida para todos. Vamos juntos fortalecer esse setor e transformar Buritis um destino turístico reconhecido, gerando prosperidade para a nossa cidade. Quero também expressar minha gratidão à diretora da Escola Filomena pelo gentil convite para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, um momento tão importante para refletirmos sobre os nossos desafios, conquistas e fortalecimento do empoderamento feminino. Foi uma honra compartilhar esse espaço e essa conversa tão necessária com os alunos e toda a equipe escolar. Agradeço de coração pela acolhida calorosa, pela receptividade, pelo carinho dos alunos que demonstraram grande interesse e respeito pelo tema. Também quero dizer que hoje, pela manhã, recebemos na sala de comissões o Pedro Rosa, coordenador do transporte escolar de nosso município, que veio prestar esclarecimentos sobre os contratos emergenciais e os aditivos de licitação. Durante a conversa com os vereadores, o Pedro Rosa nos informou que o prefeito Rufino determinou que todas as linhas de transporte escolar sejam medidas com precisão, garantindo que cada centavo dos cidadãos de Buritis seja valorizado de forma justa e eficiente. Além disso, foi destacado que, por determinação do prefeito municipal, todos os veículos do transporte escolar contarão com rastreadores, possibilitando monitoramento em tempo real via satélite, trazendo mais segurança e transparência para os pais e responsáveis. Em breve será também realizada uma licitação pública, provavelmente no mês de maio, na forma de pregão eletrônico, com o objetivo de contratar o transporte escolar e finalizar os contratos emergenciais das linhas que sofreram a alteração de quilometragem ou veículos. Seguimos trabalhando com ações que garantam um transporte escolar mais seguro, eficiente e que respeita o dinheiro público. Senhoras e senhores, quero também compartilhar a minha preocupação com a questão das turmas multisseriadas em nosso município. E reafirmando o meu compromisso com a educação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes, venho informar que nesta manhã mantive diálogo com a secretária de Educação, Eliene Teixeira, para tratar da situação da Escola Municipal José Maria de Alquimim. Segundo esclarecimentos da secretária, a turma em questão conta com 11 alunos, sendo 7 do sétimo ano e 4 do sexto ano. Foi informado também que dentro dessa turma há 2 alunos do sexto ano com hiperatividade e impulsividade que enfrentam dificuldades no processo de aprendizagem. Esses alunos já receberam atendimento do professor AEE, um suporte essencial para garantir seu desenvolvimento educacional. A direção da escola relatou ainda que há previsão de 3 novas matrículas e que as famílias serão recebidas para tratar sobre o tema. Além disso, foi informado que a educação, que a Secretaria de Educação está aplicando avaliações diagnósticas para identificar as dificuldades de aprendizagem e buscar estratégias adequadas de atendimento. Após os resultados de desempenho, a secretária de Educação, Eliene, irá, vereadores, se posicionar com relação à multissariação. E reafirmo aqui a minha intenção a essa pauta e o compromisso de continuar acompanhando de perto as ações voltadas à melhoria da nossa educação, garantindo que nossas crianças tenham acesso a um ensino digno e inclusivo. Seguiremos cobrando e buscando soluções para que nenhum aluno fique prejudicado. Daremos agora seguimento à nossa pauta. Nos termos do artigo 31 da Resolução 094, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno dessa Casa de Leis, fará uso da tribuna, na qualidade de orador inscrito, o vereador Carlos Fernando. Informo que o senhor disporá do prazo regimental de 20 minutos.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, obrigado, Denis. Agora dá para ouvir, alto e claro. Dando continuidade à minha fala, eu quero deixar um abraço especial aqui à galera de mecânicos lá da oficina Edmar, dos melhores mecânicos de Buriti, estão ouvindo também a nossa reunião. Ao meu amigo Diego e a Geise, enfermeira, um grande abraço a vocês. E questionar ao nosso líder de governo até quando a cozinha comunitária vai ficar fechada. Até quando aquele menos favorecido que sai lá da zona rural e que fica aguardando aqui para poder se alimentar com uma alimentação de qualidade a preço acessível, ele não tem mais direito disso. Até quando? A secretária continua a mesma. Não mudou a secretária, mas a cozinha está fechada. O cadeado está na porta da cozinha. E até quando a gente vê as pessoas passarem por aí, muitas vezes com a barriga roncando, poderia comprar aquela comida a preço acessível. E aqui eu registro que sempre foi servido uma comida de qualidade. Porém, senhores vereadores, está fechado. E a secretária de Assistência Social, uma excelente pessoa, nada a dizer contra aquela pessoa, mas infelizmente nessa gestão, ela está deixando a desejar. Não tem nenhum comunicado aqui, não tem nada, cozinha fechada. Se os senhores e senhora não correr atrás, vai entrar o ano com essa cozinha fechada. Quero registrar, senhora presidente, que o prefeito Rufino, ele tem cumprido a palavra com os vereadores. Eu estive lá fazendo 2 requerimentos. Um dos requerimentos, vereador Geudo, ele disse que não poderia atender naquele momento. O outro requerimento, ele fixou um prazo. E, de fato, Arley, no prazo ele atendeu. Porém, o vereador Robertinho, o Rufino, ele tem que pegar o secretariado e começar a imbuir neles o sistema de governo de Rufino e Nilvia. Porque a maioria aí ainda estão no sistema de governo passado. E aí eu vou dizer e registrar aqui, a senhora secretária de Educação, ela não está honrando a palavra com os vereadores dessa casa. A senhora secretária de Educação, ela faz ouvidos moucos. Nós temos uma educação multisseriada, que é uma educação ignóbia, que é uma educação relés, que é uma educação pífia na zona rural de Buritis, em que pese o esforço que os alunos fazem e os professores, a educação de zona rural não é uma educação de qualidade. É uma educação, vereador Geudo, multisseriada, onde o professor, ele aplica a matéria para duas turmas de DER. Aí ele chega numa turma e fala assim, ó, enquanto eu aplico para outra, vocês vão fazer aqui atividade. Só que ele fica falando e os alunos sem concentração nenhuma. Aí qual que é a questão? Em Vila Maravilha, doutor Marcelo, e aqui abro um parêntese para fazer minhas as palavras do vereador Geudo, se tivesse três doutor Marcelo Henrique na prefeitura, as coisas teriam um andamento muito melhor. Mas fique sabendo, quando se acende uma luz a Vossa Excelência, pedrada vai vir, Vossa Excelência passa a estar na luz. Então, o doutor Marcelo ele tem feito um contato diário aqui, não existe na Câmara oposição em diálogo com o doutor Marcelo. Tem um bom diálogo com os advogados da casa, tem um bom diálogo com todos os vereadores, e sentimos muito honrados com a presença de Vossa Excelência para ter esse trato com a Câmara. Mas veja só, em Vila Maravilha, nós temos sexto e sétimo ano com a mesma quantidade de alunos das outras turmas e está multisseriado. Eu não estou reclamando aqui, vereador Arlen, das outras escolas multisseriadas, não. Eu estou dizendo de uma turma apenas que está multisseriada lá em Vila Maravilha. E a secretária falou em alto e bom som para mim, para o vereador Didé e para o vereador Geudo, esses ouvidos que a terra de comer ouviram ela dizer, no início de março eu resolvo o problema de Vila Maravilha. Entretanto, meus amigos, o que está acontecendo é uma desintegração do ensino na zona rural. Eu faço minhas as palavras de todos os vereadores aqui. Esse ensino ofertado pela secretária de Educação de Buritis não é um ensino de qualidade. E o prefeito, onde quer que ele esteja, certamente ele está ouvindo os reclamos da sociedade, e nós aqui representamos a sociedade de Buritis, e neste momento através das ondas da Rádio Clube FM, e onde quer que ele esteja, eu espero que o eco, vereador Didé, da nossa voz, que é a voz dos invisíveis, esse eco possa escudar no pavilhão auricular do senhor prefeito e ser canalizado para a membrana timpânica dele e que ele possa responder a tempo e hora. A secretária, senhor prefeito, ela não está cumprindo. Porque veja só, o vereador Robertinho, ele me fez entender que o secretariado tem maior liberdade. E o vereador professor Alencar, e aqui eu falo professor com P maiúsculo, que é um dos integrantes da comissão, a quem eu cobro muito, ele me disse o seguinte, é mais ou menos R$5.000 para resolver o problema lá de Vila Maravilha. E a secretária de Educação preocupa com festa, com festejo, etc. E larga um ensino de péssima qualidade em Vila Maravilha, por quê? Está muito seriado. Então veja só, as atitudes da senhora secretária, me parece uma basófia. As atitudes que ela vem praticando com os vereadores. E isso é verdade. Ela não está honrando, porque ela diz o seguinte, eu não estou cobrando as demais escolas, vereador Gil. É Vila Maravilha, é apenas uma sala. E ela me disse, a nós, não, uma sala, isso aí eu resolvo no início de março. Espera passar o carnaval. E nós já estamos quase chegando aí na metade de março. Então, ela está basofiando aí com esse parlamento, sobretudo com a comissão de educação presidida aí pelo eminente colega professor Alencar. E eu peço a máxima vênia aos colegas para dizer que os pais, eles têm que cobrar, comecem a cobrar, comecem a ir para a escola, porque a rentabilidade escolar dos vossos filhos de zona rural é péssima. A secretária de educação é responsável pela pasta. Os senhores e as senhoras que estão ouvindo não tem que cobrar de professor e nem mesmo do diretor, não. Tem que cobrar da secretária, tem que cobrar do prefeito Rufino, porque isso aí está errado. Existe uma escola onde todas as turmas estão multisseriadas, doutor Marcelo? Tudo bem, nós vamos entender. Agora, nós temos apenas uma. Por que que ela é diferente das outras? Por que que está tendo essa discriminação da secretária com a escola de Vila Maravilha? E aí me disseram hoje à tarde que havia tido uma conversa com o vereador, feito um acordo para poder ficar até julho. Eu não acreditei que um vereador tivesse a indecência de fazer um acordo desse. E aí o vereador específico, eu conversei, ele falou comigo, jamais, jamais houve esse tipo de conversa. É mais um papo furado de rua. Então precisa resolver. A secretária não trouxe nenhuma resposta para nós, ela não cumpriu com o parlamento o que disse, não está dando atenção ao brado das ruas. Tem que sair às ruas, secretária, tem que sair às ruas, para a senhora poder ver que não é somente os pais, não. Tem um monte de professores indignados com essa conduta, com essa postura. Isso está errado. E nós não somos inimigos de Vossa Senhoria. Doravante, ao revés, nós somos amigos da educação de Buritis, de uma educação de qualidade, não de uma educação pífia. Registre-se na zona rural, onde uma turma que tem a mesma quantidade de aluno continua multisseriada. E aí vem dizer que está fazendo... Peraí, pelo amor de Deus, não tem bobo não, ué. Vem dizer que está fazendo um estudo. Que estudo que é esse? Apenas de uma turma? Prefeito Rufino, não faça ouvidos moucos. O senhor tem que resolver esse problema. É aqui de Vila Maravilha. O ensino de Buritis, ele é educação de qualidade, é a nossa prioridade. E como diz os ingleses, teacher, help. Estão pedindo help, é socorro mesmo. É SOS. Porque muitos profissionais da educação estão revoltados. E os professores, que eu vou nominar alguns aqui de sofredores, eles dão a aula, eles fazem um milagre, professor Alencar. Eles vão dar 25 minutos de aula, o aluno perde 25. Eles fazem ali um trabalho gigantesco, um esforço gigantesco. E o que que eles recebem com isso? Vereadora Vânia, por ter feito um trabalho a mais, um esforço a mais. Sequer, vereador Arley, sequer uma nota de elogio é arquivado na pasta desses profissionais. O erro está na Secretaria de Educação. E a secretária recebe, assim como nós. Então estamos fazendo o nosso papel, que a secretária faça o dela. Aqui nós não estamos de brincadeira. Vereador Alencar, nós temos que fazer usar a lei orgânica para convocar a secretária aqui e tomar providências. E providências com a discriminação de Vila Maravilha é providência inclusive jurídica. E para isso nós temos dois advogados competentes aqui na casa. A secretária precisa conversar com o parlamento e honrar aquilo que se pede. Nós não estamos falando para vir com o papo de que eu tenho que fazer um estudo em todo o município. Pelo amor de Deus. A secretária não é novinha não, ela conhece o trabalho. Ela não é de agora não, mano. Ela está lá já tem quantos anos? 4 anos? 5 anos? Não é de agora, não está engatinhando não. Então tem que resolver. Se é verdade que os secretários têm liberdade para trabalhar, por que que ela não pagou mais 5 mil reais e colocou o professor que fica sentado esquentando o banco lá na Vila Maravilha para ir para dentro da sala de aula? Por que que os alunos daquela sala são diferentes dos demais? Por que que ela está discriminando os alunos? Por que que tem dois deficientes dentro daquela sala lá, com a mesma quantidade nas outras, que não estão multisseriadas? Não tem justificativa. Nós não somos tolos. E eu quero mais uma vez conclamar as mães, pais, vocês terão aqui na Câmara um refúgio contra esses abusos e desmandos. Mas os senhores e as senhoras têm que ir para a escola, para a rede social. Vai na rede social, começa a reclamar na rede social. Porque isso aí tem que resolver. E nós vamos bater, e quem está ouvindo que acha ruim toda semana falar isso, eu vou falar isso, é todo dia, é toda reunião, Gildo, eu vou falar isso aqui. Toda reunião eu vou falar. Quem não quiser ouvir, que desligue o rádio. Quem não quiser ouvir, que não venha na Câmara. Toda reunião eu vou falar. Porque o estudo de a educação de Buritis, ela tem que ser de qualidade. Porque Buritis tem recurso. E eu acredito que o que está acontecendo não é a forma que o Rufino quer governar. Registro o parênteses. Todos os vereadores aqui têm um bom relacionamento com o Rufino. Ele tem demonstrado um prefeito eficiente. E aqui eu abro um outro parênteses para dizer que agora, vereador Danilo, a primeira-dama reside em Buritis. Nos eventos do município você vê a primeira-dama por aí. A primeira-dama, ela tem um olhar voltado para isso porque também é professora. Espero que a primeira-dama ajude a resolver o problema da multisseriação de Vila Maravilha. Os demais locais eu não posso falar com precisão porque eu não fui ainda. Embora essa semana nós temos vários lugares agendados para a gente poder ir. Mas em Vila Maravilha é o caos naquela sala. O vereador Geudo já ficou careca de tanto falar. Literalmente careca. O cabelo dele caiu. O vereador Alencar começou aqui na Câmara, tem aí poucos meses. Os senhores já podem observar as entradas que está tendo aí no couro cabeludo. Por quê? De tanto reclamar e não ver resposta. Então, acredito que se tem um problema e o problema não é resolvido, o prefeito ele tem que agir, mano. Ele tem que trocar secretário. Ninguém, doutora Franciela, é insubstituível, não. Quando a gente presta o serviço, não está fazendo favor, não. E eu estou recebendo salário na casa, é para cobrar. Doa a quem doer, é para cobrar. E o ensino não está sendo de qualidade na zona rural. O ensino é pífio, por quê? O aluno, apenas 25 minutos de aula. 25 minutos de aula. E 25 minutos de aula ruins. Então eu quero registrar isso aqui, quero fazer coro aos demais colegas, no sentido de que a multisseriação tem que acabar, especialmente da escola de Vila Maravilha, porque é apenas uma turma, vereadora Vânia. E eu estive lá com os meus colegas. E esses olhos que a terra há de comer viram, assim como esse orelhão aqui, esse ouvido também ouviu. E por incrível que pareça, por ingresso que parível, quando eu cheguei lá, o vereador, o professor Branquinho, era o professor da sala de aula. Estava um tanto indignado, ele nunca escondeu essa indignação. Estava indignado. E ele me relatou, Fernando, realmente o ensino aqui, a gente faz um esforço, mas a gente vê que não tem rentabilidade para o aluno. Aí como é que você se acha? Uma sala apenas, em detrimento das outras lá, Robertinho. Está errado, cara. E a secretária, no início de março eu resolvo. E não veio aqui falar, quem representa a comissão aqui é o professor Alencar. Que com certeza, se ele receber algum recado, é obrigação dele distribuir para todos nós. Porque se ele não distribuir, o pau é na muleira dele. Então ele tem que distribuir para nós. Quem representa o parlamento aqui é a vereadora Vânia. Que também não chegou nada no meu gabinete. Então precisa resolver. E vou falar nas redes sociais, e vou falar na rua, e vou para a Vila Maravilha fazer um movimento lá com o vereador Geudo, com os pais de alunos, nós vamos para lá sim, fazer um movimento, porque afinal de contas o vereador Geudo é o vereador mais votado de Vila Maravilha, e como eu sou cobrado com amigos que votaram em mim, ele é cobrado é diuturnamente, todo dia estão cobrando dele lá. Então tem que cobrar mesmo, vereador de DEC, que é da educação, que já foi professor, cobrado. E aqui não tem resguardo para situações que deve resolver e não resolve. O vereador Arley e o vereador Robertinho, defensores aqui do governo, mas não são defensores daquilo que é errado. Isso me admira nos dois colegas. Hoje tivemos uma reunião hoje aqui com o pessoal da saúde, e as meninas que estiveram aqui estão de parabéns. E eu ouvi, vereador Arley, quando eu estava fazendo uma reclamação específica, o senhor estava lá e presenciou, quando a coordenadora da atenção primária, ela disse o seguinte, vereador, as reclamações que chegam aqui, os senhores estão certíssimos em alardear, e nós temos que resolver, porque afinal de contas, é a nossa família que mora aqui. Hoje nós estamos no governo para prestar um serviço de qualidade, amanhã nós não estaremos e queremos que esse serviço de qualidade continue. Aquela servidora, ela encheu o coração deste vereador de alegria. Foi algo de regozijo ao ouvir. quando ela demonstrou o seguinte: tem que acontecer o que é certo. Então, eu vi também algumas reclamações do vereador Arley. Todos nós aqui temos uma única missão, vereador Gildo: cobrar para que aconteça. Então, senhora secretária, tome providência em relação à Vila Maravilha, que nós vamos virar um pé, nós vamos virar algo no pé do Rufino que ele nunca viu. A senhora já ouviu aí, quando estudava, um negócio que chama brado retumbante. Nós vamos virar o brado retumbante ao quadrado no Rufino. Porque o Rufino fala para nós que o governo dele é um governo diferenciado. E me parece mesmo, e eu respeito mesmo. Como diz o meu amigo, a política acabou. O Rufino é o nosso prefeito, nós devemos respeitar. E ele vem prestando um serviço aí, na medida do possível, se esforçando. Mas esse negócio, Rufino, está errado. É uma sala sozinha em detrimento das demais. Isso está errado. Isso é ilegal. Isso é imoral. Isso é ordinário. E precisa ser resolvido por Vossa Excelência, que é o comandante em chefe do município de Buritis. E a secretária precisa ter mais compromisso aqui com o parlamento. Não é comigo, não. E nós não somos inimigos, não. Inclusive, eu admiro, eu nem citei nome porque eu admiro a pessoa da secretária. Mas não admiro a conduta dela e a forma de ideia que ela está gerindo a pasta. Ela tem que ter mais comprometimento com a sociedade de Buritis, mais comprometimento com os alunos de Buritis, mais comprometimento com o povo. E o povo é representado aqui por 9 vereadores. Toda reunião eu vou falar. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente. Eu fui citado nominalmente e queria invocar o artigo 76 do regimento interno para responder o nosso nobre vereador, doutor Carlos Fernando.
Com a palavra, o nosso vice, Robertinho.
Vereador, doutor Carlos Fernando, demais vereadores que nas falas anteriores citaram esse vereador, inclusive como líder de governo, eu quero compartilhar do entendimento com Vossas Excelências a respeito da multisseriação. Eu acho que, de fato, há um prejuízo, é nítido e claro para nós aqui na Câmara de Vereadores, que é nítido prejuízo para os alunos quando há multisseriação, principalmente pela divisão do tempo que o professor tem que destinar, né, a uma turma e a outra. Mas, principalmente, doutor Carlos Fernando, em relação ao compromisso, se a secretária de Educação fez um compromisso de resolver o problema, ela tem que honrar o compromisso. Compromisso é compromisso, né? Não, se não ver que não dá para realizar o compromisso, que não faz. Mas se fez, tem que cumprir, né? E em respeito a esse parlamento, nós vamos cobrar, né, do governo e da secretária que resolva o problema e que realize o compromisso, né? Em relação à cozinha comunitária, que foi também nos cobrado informação, eu irei cobrar da secretária de Assuntos Sociais, Flávia, informações a respeito, né, da abertura da cozinha comunitária, que é tão importante para o nosso município, e estarei trazendo essas informações na próxima reunião. Devolvo a palavra, presidente.
Nos termos do artigo 34 da resolução de número 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno dessa Casa de Leis, fará uso da tribuna livre a senhora doutora Franciele Rodrigues, coordenadora da unidade de acolhimento. Ela explanará sobre o programa de apadrinhamento criado pela Lei 1541 de 2023 e sobre o projeto Brincadeira é Coisa Séria. Informo que a senhora disporá do prazo regimental de até 20 minutos.
Quero cumprimentar os vereadores na pessoa da senhora Vânia. Cumprimento as pessoas que se fazem presente, bem como aqueles que ouvem pelas redes sociais. Antes de dar início, de fato, ao tema, eu queria falar só um pouquinho da unidade de acolhimento para que aqueles que estão ouvindo possam entender melhor o que é a unidade de acolhimento. A unidade de acolhimento, ela foi criada em 2009 para acolher provisoriamente, excepcionalmente, crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. A unidade, ela tem que ter um aspecto semelhante a uma residência e está inserido na comunidade em áreas residenciais. Hoje, em Buritis, nós temos duas unidades de acolhimento, uma que acolhe crianças de 0 a 11 anos e outra adolescentes de 12 a 18 anos, a 17 anos incompleto. Enfim, o programa de apadrinhamento, ele já é efetivo em algumas cidades, né? E o que acontece? Diante, principalmente, da questão dos adolescentes, que eles, a partir, na verdade, crianças a partir de 9 anos e adolescentes, que dificultam a retornar ao seio familiar ou ir para adoção. Diante disso, em 2023, em conversa judiciária com a vereadora Cibele, ela propôs um projeto de lei e foi aprovado e sancionado pelo Executivo Municipal, que deu a origem à lei número 15.541. E o que é que esse programa visa? Ele visa proporcionar a crianças a partir de 9 anos e adolescentes ao convívio familiar e comunitário. E esse programa, ele dispõe de três tipos de apadrinhamento. É o afetivo, aquele que o padrinho, a madrinha dispõe de tempo, né, para ficar com essa criança, dar carinho, dar atenção para ela. O provedor, tanto pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que tem a possibilidade de ofertar um curso, tratamento de saúde. E nós também temos o prestador de serviço, que é a possibilidade de prestar o serviço para essa criança ou adolescente, como uma aula de reforço, um tratamento médico, dentário, enfim. E aí, a condicionalidade do programa é que o padrinho ou a madrinha tenha mais de 21 anos e uma idade mínima diferente de 10 anos do seu afilhado. Ele também tem que possuir, tem que residir no município de Buritis. E aí o que acontece? A pessoa que tem interesse em apadrinhar em uma dessas três modalidades, eles podem procurar a unidade de acolhimento, que lá a equipe vai realizar a visita para explicar melhor sobre o projeto, sobre o programa, na verdade. E aí tem uma triagem a ser preenchida. Se a pessoa for casada, seu esposo tem que consentir, no caso, né, desse afetivo, porque a criança vai conviver com essa família. Faz, né, essa triagem, a equipe realiza essa visita, explica, faz a triagem, e ela é passada pelo grupo gestor. O grupo gestor é subsidiado pela Secretaria de Ação Social em parceria com o Poder Judiciário. Vai ter essa avaliação, sendo aprovado, vai ser encaminhado, vai ser juntado nos autos do processo dessa criança ou adolescente, para que o Judiciário e o Ministério Público tenha conhecimento que essa criança, hoje, ela tem um padrinho ou madrinha e qual a modalidade que ela está inserida, qual o tipo de programa. É importante também ressaltar que, no caso do programa de apadrinhamento, o padrinho ou a madrinha, ele não pode adotar essa criança ou esse adolescente. Porque, às vezes, já foi falado sobre a questão da adoção, que é um processo complicado e, na verdade, não é um processo complicado. No entanto, às vezes, a pessoa, eu vou ser padrinho ou madrinha para eu passar na frente, né, porque existe uma lista para eu adotar. E, na verdade, não pode. Na lei, é proibido a pessoa que seja padrinho ou madrinha adotar aquela criança. E é por isso que a partir de 9 anos, para que, né, vai criar esse vínculo, e a criança menor de 9 anos, vereadora Vânia, ela não vai conseguir entender, que, né, no caso do afetivo. Então, menor de 9 anos não pode participar do programa de apadrinhamento. E outra coisa que é importante falar também, na lei não consta o tempo desse apadrinhamento. Às vezes a pessoa fala, eu sou padrinho, madrinha, não, mas hoje não me interessa mais. É só comunicar ao grupo gestor, a equipe da unidade de acolhimento, vai comunicar, não há nenhuma penalidade, né, sobre isso, não quero ser mais. Tudo bem, você não vai ser mais padrinho ou madrinha dessa criança ou adolescente. No caso da mudança, se esse padrinho ou madrinha tiver que mudar do município de Buritis, tem que ser comunicado à equipe da unidade de acolhimento para analisar se pode continuar sendo padrinho ou madrinha ou não, porque vai ser analisado o melhor interesse para a criança, que é o que rege, né? O Estatuto da Criança sempre será analisado, avaliado o melhor interesse para a criança. E dando continuidade, né, o programa de apadrinhamento, quem tiver interesse para melhores informações, porque o tempo é curto, não dá para a gente explanar, né, por total, pode entrar em contato, né, na unidade de acolhimento, a gente tem o telefone que é o 3662-5246 ou 999-586762. Pode ligar ou entrar em contato via WhatsApp. E aí, dando sequência, a unidade de acolhimento, pensando, né, nesses adolescentes, que ficam principalmente nos adolescentes, que têm chances remotas de retornar para casa. E eles ficam lá, muitos deles nunca saíram, né, nunca viajaram, nunca tiveram contato com um shopping, um teatro, né? E aí a unidade de acolhimento, o ano passado, elaborou um projeto, vereador Geudo, do que brincadeira é coisa séria. Para que nós fizemos isso, né? Tentar parcerias com empresas e pessoas físicas para a gente arrecadar uma verba para sair com esses meninos. A gente sabe da importância que é cultura e lazer. Isso é para o desenvolvimento, né, saudável, né? Ir a um cinema, um teatro, no zoológico, conhecer pessoas, é essa convivência comunitária, que eles não têm. Hoje, a secretaria, né, a unidade de acolhimento é coordenada pela Secretaria de Ação Social, e lá tudo é praticamente recurso próprio do município. A unidade de acolhimento, ela funciona 24 horas, tem equipe do dia, equipe da noite, equipe técnica, limpeza, cozinha, então, né? E a secretaria, ela oferece todo o suporte para essas crianças e adolescentes. Todo o suporte é ofertado. No entanto, outras coisas fogem, né, da alçada da Secretaria de Ação Social. Por isso, nós elaboramos esse projeto e usamos, né, pedimos, né, a tribuna dessa Casa de Leis para que a população tome conhecimento dela, porque é dever, conforme estabelece a Constituição Federal, não é somente dever do Estado, é dever também da comunidade, né, de todos nós. E aí, assim, não é um valor fixo, aquele que quiser colaborar, hoje, esse mês eu posso dar R$10, aquele mês eu posso dar R$50, não é um valor fixo. E aí, diante do valor que for arrecadado mensalmente ou a cada 2 meses, nós vamos decidir, olha, esse valor foi suficiente, nós vamos ali em Brasília levar os meninos para o zoológico. É o que eu falo assim, quem trabalha ali, a Flávia, nas reuniões, ela sempre fala que trabalhar na unidade de acolhimento é muito mais que uma função. É trabalhar por amor. Nenhum dinheiro paga nós que trabalhamos aqui. Nós que trabalhamos lá, nós recebemos crianças e adolescentes que foram retirados dos seus responsáveis legais por ter sofrido violência. Ao chegar lá, eles chegam totalmente fragilizados. E eles vivenciam o luto até entender todo esse processo. E nós estamos ali acolhendo, cuidando, zelando, tem momentos de tristeza, tem momentos de ira e nós estamos ali. Então, é muito mais do que um salário no final do mês, Gildo. É muito gratificante trabalhar ali. E em toda reunião, a Flávia Maia exorta sobre a unidade de acolhimento. É muito assim, quem conversar com qualquer servidor dali, eles vão falar. Né? Às vezes o adolescente brigou, fica exaltado, te xinga, porque né, naquele momento de ira, porque ele não entende, ele quer estar na casa dele. Né? E aí a gente vai, acolhe, acalma, deita né, ali, ele só quer um carinho, ele só quer apoio. Então, o que nós queremos proporcionar para eles, principalmente esses adolescentes, que eles não vão retornar para casa. A grande maioria, eles não vão para adoção, porque hoje né, a adoção tardia é considerada aos 3, 4 anos de idade. 15, 16 anos é uma adoção tardia que fica anos e anos ali. Né? Vai completar os 18 anos e sem, né, não vai ter uma família ali, aquela convivência familiar que nós sabemos né, o quanto é bom. Então, esse é o programa, né, o seu projeto que nós fizemos, Brincadeira é Coisa Séria, e a gente né, pede para que cada, estou com um panfleto aqui, vou entregar para cada vereador, leve esse nosso projeto, né, vocês, né, vocês são a voz do povo, leve aonde vocês forem fazer a visita, fale da unidade de acolhimento. Eu sempre falo né, nas reuniões que eu gosto de sempre falar que a unidade de acolhimento não é crianças e adolescentes que cometeram o ato infracional. Eles são vítimas né, dos seus responsáveis legais. São histórias tristes. Então, o que nós queremos que leve né, a população sobre o projeto, o programa do apadrinhamento, o projeto é Brincadeira Séria, o valor que for arrecadado, né, que seja um valor pequeno, nós vamos em uma churrascaria, em uma sorveteria, né, será feito, né, terá uma conta né, para fazer o depósito e será feito prestação de contas mensalmente desse valor. Então, vocês, como vereadores que são, né, fiscaliza, tem essa função, né, quando começar, né, a primeira vez que a gente faz um projeto como esse, a qualquer momento que for na unidade de acolhimento e procurar, vai ter essa prestação de conta. O que nós queremos é exatamente isso, é proporcionar convivência comunitária, promover a autonomia e o desenvolvimento social e emocional. Era isso que eu queria trazer, agradeço o espaço cedido por essa Casa de Leis e caso os senhores tenham alguma pergunta, estou à disposição ou pode entrar em contato comigo depois, nos fazer uma visita e conhecer o nosso espaço.
Senhora Presidente, questão de ordem.
Com a palavra, doutor Fernando.
Senhora Presidente, eu gostaria apenas de parabenizar o trabalho que é feito pela doutora Franciele. Ela já foi servidora dessa casa e por onde tem passado, tem feito um trabalho exemplar, é uma pessoa de fácil acesso e eu conheço pelo trabalho que a gente exerce aí no Fórum de Buritis, esse trabalho que a Franciele exerce. Dizer então, Franciele, que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência, quantas pessoas estão na casa de acolhimento? E registrando o seguinte, Vossa Excelência deixou bem claro, a casa de acolhimento é onde estão crianças e adolescentes que sofreram algum risco. E aí, para evitar que eles pudessem continuar no sofrimento, etc., foi acolhidos, estão lá, estão sendo bem tratados, bem cuidados, etc. Então, a primeira pergunta é, existem quantos hoje no município de Buritis? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência... hoje, se uma mulher ou um homem, ou um casal que seja, quiser adotar uma criança, quais são os requisitos? O que essa pessoa deve fazer, deve iniciar para poder adotar? Inclusive, uma pergunta que a Vânia tinha falado na reunião, né, que seria tratado isso aqui, são as duas indagações que eu faço a Vossa Excelência, mais uma vez agradecendo.
Então, Fernando, hoje nós temos na unidade de adolescentes, nós temos 3 adolescentes aqui e um adolescente numa clínica psiquiátrica em Brasília, que ela está acolhida diante da questão de saúde, foi necessário fazer a internação. A unidade vai até a clínica de 15 em 15 dias acompanhar o tratamento de saúde dela. E na unidade de acolhimento de crianças, nós temos 3 crianças. Uma de 1 ano, 2 e 4 anos. E aí, sobre a questão do processo de adoção, quem tiver interesse, né, no processo de adoção, pode ser pessoas solteiras, desde que seja maior de idade, tem a diferença também, né, que exige. Primeira coisa é fazer o curso de adoção. Ele é feito online e é gratuito. E aí fala assim, mas para adotar, por que que eu preciso de um curso? É para você realmente ter certeza daquilo que você quer. Porque a adoção, ele é um ato de amor. Não é eu não posso, porque após você ficar com a criança ou com o adolescente, tem um estágio de convivência. Não deu certo, eu vou devolver. Não é uma mercadoria. Então, o curso é ministrado por psicólogos, assistentes sociais, juízes e promotores, dependendo de qual comarca que for ofertar o curso. A primeira coisa é essa. E a outra coisa, você vai fazer, vai preencher a ficha de inscrição, seu nome com os dados, né, os documentos, dados pessoais, atestado de sanidade física e mental, comprovante de renda. Lembrando que esse comprovante de renda não é para saber se você é rico ou não. É só para saber se você tem condições de sustentar aquela criança. Ah, eu sou de baixa renda, eu posso? Pode. O que precisa é dar o necessário para essa criança e o essencial, que é amor e cuidado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, eu queria apenas parabenizar a coordenadora, a Franciele, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo há tanto tempo. Nós já tivemos a oportunidade, né, Franciele, de conversar bastante sobre o trabalho que é realizado lá na unidade de acolhimento, e sabendo que aquele trabalho, ele é feito, né, unicamente com um sentimento muito grande, né, de amor mesmo pelas crianças, porque é um trabalho muito difícil, né, Franciele? Nós tivemos a oportunidade naquela conversa, né, de ouvir os relatos, né, de toda a dificuldade que é estar à frente daquela unidade de acolhimento, e dizer a você, Franciele, que você tem aqui nessa casa é um parceiro, né, seja para divulgar esse programa de acolhimento. No meu discurso na semana passada, eu já frisei bastante isso e pedi inclusive o apoio dos nossos colegas vereadores para ajudar a divulgar esse tão importante programa, né, de apadrinhamento, né, que existem, né, as 3 modalidades de apadrinhamento: o afetivo, o provedor, né, o prestador de serviço. Então, se você é cidadão de Buritis, tiver a oportunidade de ser um, né, dos padrinhos daquelas crianças que precisam tanto, né, de atenção, né, você pode entrar em contato com a Franciele ali na unidade de acolhimento para poder ser um padrinho de uma criança daquela que já sofreu tanto na vida e precisa, né, de ter uma atenção, né? E também, de repente, a possibilidade de ser também um doador ao projeto da brincadeira, né? Eu acho que nós, como cidadão, temos, né, essa obrigação, né, de olhar para essas crianças e também de contribuir, né, com tamanha iniciativa. Então, Franciele, tenha certeza que você tem aqui um apoiador e estarei sempre aqui divulgando o projeto, e no que você precisar, pode contar com essa Casa de Leis, com esse vereador aqui, que estaremos sempre de braços abertos para te receber e também para ajudar a divulgar esse excelente projeto, tá bom? Um abraço, devolvo a palavra, presidente.
Olá, doutora, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Doutora Franciele, quero lhe parabenizar pelo trabalho prestado a esse município. E não vou me adentrar, mas farei uma visita. Será uma honra muito grande poder fazer uma visita. Se puder me encaminhar os horários, a gente pode fazer a visita. Eu teria um grande prazer em fazer uma visita. Tá bom?
Tá bom.
Parabéns. E isso é muito importante, expressar a nossa população. Entendeu? Então, essa iniciativa que você teve de vir aqui pegar a tribuna da Câmara e expressar o trabalho prestado ao nosso município, essas crianças tão, tão queridas, que sabe que não é fácil. Né? Nós somos pais, sabemos o que realmente eles precisam. São tão pouco, né? Tão pouco. Mas eu quero fazer uma visita para a gente conversar melhor. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Nossa, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar.
Quero...
Estamos saindo bastante fora, mas pode dar continuidade, Alencar.
Quero parabenizar o trabalho, Franciele, e tenho interesse também de visitar e conhecer as crianças, conhecer o espaço, conhecer o trabalho que vocês estão fazendo lá. É, gostei aqui bastante do projeto. É, pode acontecer muitos frutos aí. Acredito que vai acontecer. Não se pode. Eu vou falar, senhor presidente.
Antes de passar também para a segunda parte, eu quero parabenizar e agradecer a coordenadora da Casa de Passagem, senhora Franciele, pelo excelente, Franciele, trabalho desenvolvido nas unidades de acolhimento aqui de nosso município. Foi uma honra para mim receber a sua visita e conhecer ainda mais sobre essa missão tão nobre de acolher e proteger crianças e adolescentes que por diversos motivos precisaram de ser afastados das suas famílias de origem. Fico muito feliz em ver o compromisso da administração municipal, da Secretaria de Ação Social, especialmente no que se refere à conscientização da população sobre a realidade dessas crianças e ao apoio das famílias que desejam adotar. Quero parabenizar Vossa Excelência também pela linda iniciativa do projeto de apadrinhamento que possibilita as pessoas da sociedade fazerem a diferença na vida de crianças e adolescentes acolhidos. Esse projeto representa mais do que um gesto de solidariedade. É uma oportunidade de oferecer carinho, oferecer apoio e nova perspectiva para quem tanto precisa. Que essa, Franciele, iniciativa inspire mais e mais pessoas a se envolverem e que possamos juntos proporcionar um futuro mais digno e cheio de esperanças a essas crianças. Conte com o apoio dessa Casa Legislativa, dessa presidente, no projeto de vocês. No mais, meu muito obrigada. Passaremos agora à segunda parte da reunião.
Pela ordem, presidente.
Não há matérias deliberativas e está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Vou ser breve, cumprimento mais uma vez, as pessoas estão nos ouvindo, os vereadores, vereadora Vaninha. Dizer aqui que a secretária Flávia Maia, extremamente competente, competentíssima, né? Realmente faz um trabalho brilhante. Ela pede para dizer que a cozinha comunitária está recebendo novos equipamentos, adquiridos ainda no findar do ano passado, para a modernização da cozinha comunitária, que ainda está aguardando alguns deles chegarem, dependendo de fornecedores. Ela também pede para informar que esses equipamentos foram adquiridos através de um convênio com o Estado de Minas Gerais. Ela pede para dizer também que o pão e leite, sopão, compra direta, agricultores e familiares, começaram hoje. Ou seja, todos os programas de segurança alimentar estão iniciando agora, como sempre foi, no mês de março. Então eu parabenizo a secretária Flávia Maia, porque realmente, como eu mencionei, uma secretária que faz um trabalho extraordinário. Ela diz aqui que a abertura sempre foi no mês de março. Então essas são as informações que a secretária está enviando para que a gente possa estar dizendo aqui, e nada mais justo do que isso, aproveitando e pedindo à secretária. A gente sabe também que não depende só da secretária, a extensão do programa Pão e Leite para vilas e distritos, que eu venho cobrando desde 2013, espero que o prefeito Rufino Clóvis Folador possa realmente atender esse pedido e estender esse atendimento para as demais comunidades que estão carentes, que precisam também. Aproveitando também que o morador lá do bairro, da Estância dos Ipês, ele pede também, ele cobra a limpeza dos lotes vagos. Nós sabemos que a maior responsabilidade dentro desses terrenos são dos donos, né? Mas que o governo possa realmente notificar essas pessoas ou ajudar a fazer a limpeza, porque segundo ele, vários insetos, baratas, besouros, escorpiões, etc., estão aparecendo nas residências das pessoas. sem falar na sujeira que existe lá nesses lotes, na instância dos IPs. Então fica aqui a cobrança, vereador é porta-voz, vereador é para reivindicar o que as pessoas querem que seja reivindicado, então estou aqui sendo porta-voz desse morador do bairro Estância dos IPs nessa noite. Quero também cobrar em nome do Anivalton e da Andréia, lá na Barriguda 2, que se construa a ponte que dá acesso ali à residência deles e demais residências. Quando chove, a ladeira fica extremamente escorregadia, dificulta a passagem dos carros, inclusive do transporte escolar. Então fica muito complicado. Eu peço ao governo, ao Rufino, ao excelentíssimo senhor prefeito, Rufino Clóvis Folador, que possa realmente dar uma atenção especial também na construção dessa ponte. Uma ponte de madeira já vai resolver o problema lá. Vai melhorar, vai facilitar a travessia, vai eliminar os riscos das crianças atravessarem lá, do transporte escolar e assim por diante, principalmente no período chuvoso, né? Quero também nessa noite, de forma simples e direta, dizer que o vereador professor Branquinho, eu não tenho perfil, não tenho a personalidade de ato covarde, eu não sou covarde, né? Sou uma pessoa que sempre falei o que penso, o que eu acredito, de forma transparente, clara, nítida e clara. Através do meu posicionamento, eu estou aqui há 4 mandatos consecutivos, cobrando, reivindicando, buscando, e com muitas conquistas para o nosso povo de Buritias, cidade e meio rural. Então, podemos citar a conquista para a Escola Argemiro, podemos citar a conquista para a Escola Gomes, Escola Antão Alves na Copaga, Escola José Maria de Alquimim, Escola São Domingos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, que agora vai receber climatizadores em todas as salas, calçamento do bairro Veredas, Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, e assim por diante, trator para a Bima, trator na Copago e muito mais. Então, o trabalho, ele fala por si só. Então, o nosso legado, ele vai, tenho certeza que ele vai durar muito tempo, tenho certeza que nós somos orgulho para nossa, eu sou orgulho para a nossa família, para as pessoas que admiram o nosso trabalho, e isso não será diferente. Aonde eu quero chegar com isso? Quero dizer o seguinte, a minha opinião a respeito de multivariação, eu nunca mudei, jamais mudarei. Isso é fato. Desde 2013, eu venho honrando, o que está escrito nessa plaquinha aqui, professor, aqui está vulgo branquinho aqui, o nome é Albertino Barbosa da Silva, 25 anos lecionando como professor da rede municipal e mais uns 3 anos na rede estadual. Então, assim, eu tenho propriedade para dizer sobre isso. Sou totalmente contra a multisseriação. Quando eu tive uma reunião, e aí eu sei que nos bastidores eu ouvi boatos e relatos que tal, que alguém citou o nome do Branquinho, mas não é a primeira vez que cita, não. A árvore que dá bons frutos, ela sempre vai receber pedradas. De alguma forma ou de outra, ela sempre será atacada. Agora parece que não aprendem, né? Até porque os ataques que eu recebi durante a eleição fez o Branquinho ter 804 votos de confiança, me tornando o vereador mais votado nas eleições de 2024. Então isso me honra muito e vai continuar me honrando, porque eu vou continuar defendendo e continuar cobrando. A reunião que eu tive, usando da força junto ao governo, que eu acho que eu teria ou que tenho, foi para contribuir, foi para ajudar. Uma vez que professores vieram me procurar dizendo, Branquinho, você vai deixar multisseriar as 2 turmas lá na Vila Maravilha, vamos multisseriar a escola da Vila Maravilha, vamos multisseriar na São Vicente, vamos multisseriar onde... Eu posicionei totalmente contrário à multisseriação, tanto na Vila Maravilha, quanto também nos outros lugares. E sempre vou me posicionar contrário, porque eu sou contra. Isso é fato, é notório, eu sou contra. Agora, quem decidiu multisseriar não foi o Branquinho, isso é fato. Você está entendendo? Eu falei bem claro durante a conversa, eu em todos os momentos que tocar nesse assunto, vou me posicionar contrário. Em todo lugar que falar sobre esse assunto, vou me posicionar contrário, e é o que eu venho fazendo. Agora nós temos que entender que o vereador não tem poder de execução, não sou eu que executo, não sou eu que tenho o poder. E eu também entendo que todos os secretários, é lógico que eles também têm uma certa submissão ao executivo, até porque senão não teria, você imagina só, você deixasse livre para fazer o que bem entendem. Então, é lógico, nós sabemos que o poder da caneta maior, é lógico, é do prefeito, é do senhor Rufino Clóvis Folador, ele está nos ouvindo nesse momento. Então, minha fala não é uma fala mentirosa, minha fala é uma fala verdadeira. Então, quem tem o poder para acabar com esse negócio de multisseriação é o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador. E ele sabe muito bem do meu posicionamento, que eu sou totalmente contrário. Contrário, falei isso naquele dia que nós estivemos conversando. Eu falei, em qualquer momento que tocar nesse assunto, ou que mesmo que não tocarem nesse assunto, eu vou tocar no assunto e vou me posicionar contrário. Eu sou contra a multisseriação. Até porque, ao invés de multisseriar duas turmas, multisseria uma. Mas eu disse o seguinte, sou contrário mesmo que seja uma única turma. Nós temos que ser justos quando nós falamos isso. Hoje eu falei com o doutor Marcelo, lá na prefeitura, eu não tive espaço para conversar com o prefeito, mas fiz uma ligação, e nessa ligação eu falei com a Eliane e disse a mesma coisa, sempre fui contra. Sempre fui contra e sempre serei contra. Agora não é justo colocar a culpa. Ah, o Branquinho concordou. Quer dizer que eu tenho o poder de mandar multisseriar ou não multisseriar alguma coisa? Eu não sou executivo. Eu só faço parte do poder legislativo, que é o poder da cobrança, da reivindicação, da fiscalização. Então nós estamos cobrando. Ou será que alguém que está em casa aí, será que tem alguém que não está ouvindo em alto e bom tom, desde a primeira reunião, o meu posicionamento? Totalmente contrário? Então não tem que colocar a culpa em mim, não. Desde o início eu disse, sou contrário à multisseriação. Não concordo. Não concordo. E lógico que eu não tenho o poder de falar, Vossa Excelência não vai multisseriar, ou a secretária não vai multisseriar. Eu não tenho esse poder. Claro que nenhum de nós temos esse poder aqui. O poder nosso é de dizer que nós somos contrários. O poder nosso é da reivindicação. O poder nosso é da cobrança. Portanto, eu continuarei cobrando. Continuarei reivindicando. Agora, não admito ninguém colocar a culpa no Branquinho. Ah, Branquinho. Branquinho é que aceitou. Branquinho que concordou. Ah, pelo amor de Deus. Será que a opinião de concordar ou discordar, se tivesse alguma força, aonde é que vai ter força isso? Não tem nenhuma, até porque quem é professor sabe que é péssimo, é horroroso dar aula numa sala multisseriada. Tá entendendo? Agora, se está todo mundo desesperado querendo desmultisseriar, tudo bem. Eu também estou cobrando e reivindicando. Mesmo quando eu estou falando aqui, eu ligo, eu converso e eu falo. Como eu falei agora há pouco, falei, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Manda desmultisseriar isso e acaba com isso, com essa história. Nós sabemos que se a secretária tivesse esse poder de fazer isso, ela teria feito. Nós sabemos bem disso, que não é só a secretária, depende do executivo, depende do governo fazer. Até porque você sabe, se vocês fossem prefeitos, você sabe que é assim que funcionam as coisas. Né? O secretário tem autonomia até um certo ponto. Passou dali, não vamos ser hipócritas, não. A verdade é essa. Isso é verdade, isso é fato. Então, não admito, não admitirei. Até porque essa cadeira que me deu foi Deus. Estou aqui há 4 mandatos consecutivos. Não vou me calar para ninguém diante de falácia, de mentiras. O que eu tenho de falar, eu falo. Quando eu falei que a Câmara estava lotada aqui nessa casa, que eu falei aquilo que eu falei, e foi usado como fake news contra mim. Agora eu estou falando de forma transparente e nítida. Pode estar sendo gravado. Usem contra mim, falem onde quiser falar. O Branquinho é contra a multisseriação. Nunca fui a favor de multisseriação. Nunca serei, jamais serei a favor. Porque é péssimo lecionar numa sala multisseriada. Eu tenho experiência para isso, sou 25 anos lecionando. Então, agora não sou eu que tenho o poder de multisseriar ou não multisseriar. Porque teve uma conversa, onde eu me posicionei contrário. Onde eu disse que isso é um prejuízo ao aluno. Ou será que eu falei grego? Eu falei foi de forma transparente e didática. Assim como o professor tem que falar. Agora essa fala que estava aí nos bastidores, falaram pelas costas, porque eu não estava presente. Nesse momento, porque eu estou aqui o dia inteiro. Mas nessa fala eu não estava presente, porque se tivesse eu teria respondido à altura. Não vem falar isso para mim não. A lei de remoção do período probatório foi o Branquinho que lutou para isso. O professor não ganhar por mês de um carro, foi o Branquinho que lutou para isso. Projeto para reduzir a carga horária de 18 aulas para 16, como é no Estado, o Branquinho lutou, mas não aconteceu isso. Mas nós lutamos para que pudesse reduzir. Então a prova do nosso trabalho está aí em todas as áreas, não só na educação. E ninguém vai tirar esse mérito, ninguém vai derrubar. Um legado, não é da noite por dia, do dia que se constrói. Hoje eu vi alguém dizendo, Branquinho, você não precisa nem ser tão, mas só manter o que você já fez, a sua história fala por si só. Então estou muito feliz, muito satisfeito, dizendo, Rufino, quem tem o poder de acabar com isso, de manter, é Vossa Excelência. E Vossa Excelência sabe que o Branquinho, nós contribuímos muito para a sua vitória, juntamente com a nossa comunidade. Então, eu fui pessoalmente fazer o pedido para não multisseriar. Então, se decidiu multisseriar uma e não duas, não foi o Branquinho que disse que tem que ser sim ou deixou de ser. Eu só falei o seguinte, pode ser uma, pode ser duas, eu sou contrário. Totalmente contrário, vamos manifestar contrário. E vem manifestando desde a primeira reunião aqui. Presidente, eu queria falar muito mais, tem muito mais coisa para dizer aqui, mas o tempo meu já se encerrou, não vou me alongar. Dizer a todo o povo de Buritis que o Branquinho vai estar sempre defendendo os anseios do nosso povo de Buritis, cidade e meio rural. Vou estar sempre defendendo a nossa categoria da educação, porque eu acredito fielmente no poder de transformação que a educação tem. Como disse Nelson Mandela, conhecido mundialmente, né? A educação é a arma mais poderosa que existe para transformar a vida das pessoas. E eu creio fielmente nisso. Obrigado, presidente. E um excelente hoje para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Mais uma vez, boa noite. Aproveitando aqui, mandando um alô para o nosso amigo Lorival, que está nos ouvindo aí, está lá atentamente ouvindo as nossas reivindicações. Parabenizar também a Franciele, né, que é coordenadora, que está à frente aí da unidade de acolhimento, pelo trabalho que vem, que tem prestado, né, e sempre procurando melhorar. E é isso que nós queremos, né, um bom atendimento ao povo de Buritis, ao público. É o que a gente busca isso aqui o tempo todo. Às vezes passa por chato, está denegrindo a imagem de funcionários, de servidor. Mas os que servem, a gente está aqui parabenizando. Os que fazem um bom trabalho, acho que no geral aqui, todo mundo ouviu hoje, quem está realmente se destacando, está parabenizando. Então, na oportunidade, quero te parabenizar. Parabenizar pelo projeto, né, que é muito importante, essa questão da ingressão, levar os meninos para participar da sociedade. Né, e eu quero fazer parte disso, um dia ou outro, da gente estar promovendo aí, quem sabe, um dia de pizza, alguma coisa. Eu quero fazer isso, né? Eu vou te procurar depois para a gente estar agendando, para a gente estar participando também. E eu acredito que a sociedade num todo vai abraçar essa causa e, né, e logo a gente vai ter um bom resultado. E você vê, né? A questão do projeto aqui, mesmo sem recurso, está procurando fazer um bom trabalho. É assim como alguns outros funcionários, como servidor, ou mesmo secretários, estão se destacando, né? Uns estão aí na ponta aí se destacando, porque está dedicando, está tentando fazer o melhor. E vocês, mesmo sem recurso, estão buscando. Diferentemente da pasta que foi tão comentada aqui hoje, né? Que é da educação, que realmente tem recurso e tem muito recurso para isso. E a gente já falou aqui do custo para separar essas turmas. Tem escola aí, que igual na situação da Vila Rosa, São Vicente, vai só estender aulas para o próprio professor que já está lá. Talvez não tenha o trabalho nem de fazer outro edital, só vai estender. Mas, infelizmente, parece que esse é o ponto negativo da administração, por enquanto. Por quê? Parece que não quer servir, não quer prestar um bom trabalho para a sociedade. E muito mais na educação, que é o mais importante que a gente tem aqui. Nas crianças, está tendo essa dificuldade. Hoje, o dia inteiro, meu celular recebendo mensagem de pais reclamando sobre essa questão de mussereação. Nós fomos atrás, nós visitamos as escolas, a gente passa para a secretária, ela faz uma fala com a gente, mas não tem atitude nenhuma para resolver. Eu acredito que talvez o prefeito está nos ouvindo, mas o doutor Marcelo, que é o porta-voz aqui do governo, está sempre presente aqui com a gente, possa levar essa mensagem para o prefeito, que ele possa resolver essa situação. A secretária não vai resolver, a gente já viu que não vai resolver. Então, mas que quem manda é o prefeito Rufino, que ele possa, né, ter essa sensibilidade de estar resolvendo essa questão. Porque não pode estar um governo que está começando. Eu acredito que os 9 vereadores, ninguém praticamente fez papel de oposição aqui, muito pelo contrário, a gente tem apontado as dificuldades e vocês buscam a tentar resolver. Pelo menos essa é a fala do prefeito. Ele falou assim, onde tem que resolver? Vamos resolver. Ele tem falado isso comigo. Ele não tem dificuldade. Então, qual é a dificuldade de resolver essa questão da mutilação da parte da educação? Isso é muito importante. Tem que dar prioridade, sim. A gente vê tantos outros gastos aí que a gente sabe, até falei aqui mais cedo aqui, que se for preciso a gente vai ter que começar a citar nomes aqui, porque não toma providência. A gente tenta até alavancar o governo, de levar para frente, de mostrar o que tem que ser feito, parabenizar quem está fazendo, quem está se destacando, mas essa questão não pode deixar ela passar. Vai chegar o ponto que a gente vai ter que nomear e apontar os erros. Porque a gente está tentando levar na boa, tentar fazer o melhor, porque a gente é o porta-voz do povo, a gente tem que fazer. A gente tem que cobrar. E a gente é cobrado todo dia por isso. E ela tem que resolver, e vai resolver, acredito que vai resolver. Então, essa questão, eu acho que semana que vem, doutor Marcelo, acho que o senhor vai passar o PNC aí para nós, né? Aproveitar aqui também, hoje, um morador lá do Paraterra Taquaril. Eu até falei com ele que é uma cobrança constante aqui do vereador Alencar sobre a questão da iluminação lá do Paraterra Taquaril. Né? Eu falei assim, ó, toda semana o Alencar está lá lembrando o Paulo de Otávio da questão da iluminação do Paraterra Taquaril. Espero que ele está nos ouvindo aí também, que possa estar resolvendo essa situação lá, porque os moradores têm cobrado. Cobra de você, cobra de mim, cobra dos outros vereadores. E a gente só está aqui como porta-voz do povo para reivindicar o que realmente precisa ser feito. Por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Fred, lá do Fred Car, filho da minha vizinha, querida amiga, dona Aparecida, e seu Toninho, que está lá na audiência até uma hora dessa, nos ouvindo, né, pela rádio. Então, é uma satisfação muito grande. Eu queria também, o presidente e colegas vereadores, frisar mais uma vez que os nossos secretários, eles têm sim autonomia, né, e com todo respeito, discordar do vereador Branquinho, porque eu tenho absoluta certeza que se a secretária de Educação, ela chegasse com a informação da importância de acabar com a multisseriação lá na escola da Vila Maravilha, eu não tenho dúvidas que o nosso prefeito acabaria imediatamente. Ele acabaria imediatamente. Essa decisão, a decisão final em relação às questões importantes de cada pasta, ela é do secretário. Eu tenho absoluta certeza que se a secretária levasse ao prefeito a informação da importância de acabar com aquela multisseriação, ela acabaria na mesma hora. Então a decisão, ela é da secretária. Vocês podem ter certeza disso. Por fim, nobres colegas e presidente, eu queria aproveitar o momento para esclarecer uma questão muito importante. É fundamental que todos saibam que este vereador não deixará se intimidar por práticas que não condizem com os nossos valores e crenças. Minha proteção, ela vem do sangue do Cordeiro, que é meu maior escudo e fonte de força. Portanto, aqueles que desejam tentar inibir meu trabalho e minha missão terão que buscar outras formas, porque essa que andam usando aí nos bairros não funcionará. Eu estou aqui para servir a nossa comunidade com integridade e compromisso, e nada poderá desviar meu foco. Dessa forma, eu agradeço a compreensão de todos e sigo firme em minha jornada. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, estamos caminhando para os momentos finais desta sessão, um tanto calorosa. Dizer que ouvi com atenção a pronúncia exarada pelo eminente colega, vereador Roberto Lamonier, e dizer que Vossa Excelência deixa este vereador um tanto satisfeito. Um líder de governo que realmente vem defendendo a liberdade do secretariado. Logo, quem tem que levar o pau na muleira é o secretário. Porque ninguém melhor para dizer, vereador Albertino, do que o líder de governo ao dizer que se a secretária quisesse, ela teria desmultisseriado a escola de Vila Maravilha e eu assino embaixo. Professor Alencar disse em alto e bom som, 5 mil reais resolve o problema da sala. O vereador Branquinho, como ele mesmo disse aqui, ele entende muito de educação, há muitos anos labutando aí, e sabe que é o mínimo mesmo. Então o problema, o cerne do problema, está lá naquela secretaria. E se aquela secretaria não melhorar, o pau é na muleira do prefeito falador. Tem que melhorar. Agora, eu acredito que não há necessidade de nós começarmos a expor as entranhas de uma péssima qualidade de ensino que não é fomentada pelo Rufino Falador. Então, Rufino Falador, como eu havia dito há poucos minutos, que o pavilhão auricular de Vossa Excelência não esteja coçando, mas que lá dentro do ouvido tem uns três negocinhos que você sabe muito bem, um tal de martelo, bigorna, que são algo que melhora a audição, que Vossa Excelência ouça com atenção aqui. O problema maior, o cerne, é a Escola Vila Maravilha. Lá é o grande problema. Mas a secretária, ela fez o quê? Ouvidos mocos. Esse parlamento é igual de outrora. Lê do engano. Alto lá. Alto lá. Aqui não tem base para puxar saco e nem oposição para poder tacar pedra. Nós trabalhamos porque ali é o que o vereador Robertinho Lamonier diz com muita propriedade. É algo que precisa ser sanado. E aqui eu quero registrar mais uma vez que o prefeito, ele tem um bom relacionamento aqui através do doutor Marcelo Henrique, um advogado que há pouco tempo veio para Buritis, mas ele tem um bom trânsito na Câmara. É, inclusive dizer ao pessoal aí que falou que tinha um fantasma andando nas linhas do transporte escolar, todos os contratos chegaram aqui tragos ou trazidos pelo eminente causídico e foi doravante entregado às mãos do nosso amigo reivindicante, vereador Geudo. E serão analisados. E eu vou logo dizer, vereador Geudo, eu acho que o negócio está seguindo aí tudo certo. Viu? Não tem nada a esconder. É, então, dizer por fim que... É, diz que andaram tentando fazer aí umas macumbas nas encruzilhadas aí para atingir o edil da casa. Mas é duas coisas. Primeiro, que praga de urubu não pega nem boi gordo. Então, vereador Lamonier, pode ficar tranquilo. Segundo, como disse ele, que o sangue de Jesus Cristo é que cobre o vereador e a sua família, e todos nós e as nossas famílias. E eu quero aqui, senhora presidente, para finalizar, dizer que este parlamentar também está satisfeito com a condição de Vossa Excelência de forma igualitária com os pares. Isso é muito importante. Existe uma harmonia quando isso acontece. Respeita-se o que é direito e está no regimento, por mais que não concorde, mas está no regimento, vamos respeitar. E também que Vossa Excelência, como uma cristã, nós sabemos que tem usado os momentos aqui do parlamento para poder, enquanto alguns estão evocando aí o capeta, nós aqui estamos evocando Deus e a proteção de Deus, né? Então, vereador Robertinho, eu tenho certeza que Vossa Excelência tem aqui neste parlamentar um companheiro de jornada para essas discussões que outrora acontecem aqui na casa, umas vezes mais assodadas, outras vezes mais tranquilas, mas acima de tudo, quando a questão é espiritual, não tenha dúvida de que a sociedade de Buritis é ordeira e a grande maioria esmagadora de pessoas cristãs, e todos estão, com certeza, e aqueles que estão ouvindo irão interceder a Deus por Vossa Excelência, por Vossa Família, assim a Deus também por nós e nossas famílias, vereador Arlen. O que queremos é tão somente que Buriti seja um município próspero, pungente, um município bom de se viver. Aliás, a nossa família reside aqui. Aliás, os nossos filhos estão aqui, vereadora Vânia. E nós queremos que os nossos netos vivam aqui, que os nossos bisnetos vivam aqui. Então nós precisamos pedir sim que um ensino de qualidade aconteça em Buritis e que a senhora secretária, com todo respeito, passe a tratar com mais seriedade o parlamento. Porque nós vamos cobrar. E mais uma vez, registrar o povo de Buritis que ouviu aqui, vereador Alencar, o que o Roberto Lamonier disse. Secretária não quis resolver o problema. Ela precisa resolver. Caso contrário, o Rufino tem que resolver o problema dela. E o problema dela é simplesmente uma troca. Obrigado, vereadora Vânia.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Geudo, da Mariquita.
Quero cumprimentá-los, os parlamentares, mais uma vez essa noite. Cumprimentar os ouvintes da Clube FM, quem está nos assistindo e nos ouvindo pela Clube FM. Quero aqui nesse momento expressar a insatisfação do bairro Jardim, na qual nós temos hoje uma denúncia na Avenida Central com Pau Brasil, no bairro Jardim, viu, que me deixou muito entristecido, na verdade. Né? Levei essa demanda já ao prefeito, ele já está analisando, mas eu não poderia deixar de fazer a cobrança. Né? Quero cumprimentar todos os moradores do bairro Jardim, em nome da senhora Alcione, na qual teve a coragem de ir lá fazer a filmagem e publicar na rede social. Se a população buritizense toda ela tivesse coragem de fazer esse tipo de trabalho, eu acho que a gestão seria diferenciada, teria outros olhos pela população. Porque às vezes a população deixa muito quieto, né? Não cobra, amanhã resolve. Então quero parabenizar essa pessoa que teve essa coragem de fazer a filmagem e publicar. Mas quero dizer também que eu já levei ao prefeito
O prefeito está consciente, já está tomando as providências cabíveis para resolver a situação. Só que ele não disse o dia e a hora. Porque se disser o dia e a hora para o vereador Geudo, ele vai cobrar. Quero dizer aqui também a respeito da Vila Maravilha, o que está me assustando a Vila Maravilha. Tem pais querendo tirar os alunos, os filhos deles de lá e trazer para Buritis. Aí sim, aí acaba de esculhambar a nossa escola cada dia mais. A tendência é melhorar, não é piorar. Então deixo aqui mais esse o apelo à secretária de educação, conheça e da capacidade dela. Agora eu acho que ela não está com esse poder que o líder de governo está dizendo que ela está, não. Eu vou discordar com o que o líder do governo disse. Porque ela citou o fechamento da escola Barriguda e o Rufino foi lá e reabriu. O Rufino foi lá e reabriu. A secretária citou o fechamento da escola Barriguda 1, na qual espalhou os comentários nesse município. E o prefeito foi lá e abriu. Então os secretários não estão com essa força toda que estão dizendo que estão, não.
Vereador...
Eu quero ver primeiro, para depois eu crer. Fica à vontade.
É só uma parte rápida, pertinente.
Sim.
É, exatamente. Nós fomos lá e o comentário que se ouvia da Secretaria de Educação é que seria fechado, mas o prefeitão chegou e deu a ordem final. É para manter funcionando. E está funcionando.
Sim, eu estou dizendo que o secretário não está com esse poder todo, não, que determinou o fechamento. E depois o prefeito chegou e reabriu. Então é dois tiros.
É só porque é o seguinte, ela tem poder de resolver aquilo lá, porque tem liberdade de trabalhar. O Rufino já disse isso aí mesmo.
É
tem
isso liberdade. Que eu quero que continue.
E a queda de braço, vereador Geudo, já concluindo aqui uma parte de Vossa Excelência, que a secretária sabe o seguinte, a queda de braço não é comigo, não é com o vereador Lamonier, não é com o vereador Arlen, muito menos com a vereadora Vânia. A queda de braço é com a sociedade. Essa cobrança aí é a sociedade que faz. O Robertinho aqui é apenas um transmissor da vontade popular. E eu também. Obrigado, Gilton.
Tenho um respeito muito grande pelo prefeito, pela secretária, mas vou dizer, não vão deixar muito seriado como está a escola, não. Nós vamos buscar os nossos direitos aonde for necessário, viu, presidente da comissão? Confie no senhor, sei que nós estamos no barco junto, e nós vamos desmudiciliar a escola da Vila Maravilha. Pode ter certeza disso. Tá? Então deixo aqui uma boa noite a todos os ouvintes da Clube FM, quem está nos assistindo pela a TV Câmara, e uma boa noite aos novos colegas vereadores. Segunda-feira nós temos mais reuniões produtivas para o município. E dizer ao meu nobre colega Robertinho, quem tem Deus acima não tem dificuldade nessa terra. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus maravilhoso. E Deus vai nos proteger de todos os males. Então, uma boa noite a todos os novos colegas, ao público que está nos assistindo e quem está presente. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Bom, falar um pouquinho sobre transporte escolar. Hoje tivemos a presença do Pedro Rosa, secretário de transporte escolar, onde passou muitas, esclareceu muitas situações para nós sobre os transportes. Mas houve, após mais entardecer, uma demanda nova aí de 16 professores que trabalham no período da tarde na vila, lá no distrito de Passa Três. São 16 professores que não têm um transporte escolar para levá-los até o Passa Três. E nem trazê-los de volta. Estão revezando em torno por dia, são 16, mas não trabalham todos 16 no mesmo dia. Trabalham em torno de 9 a 12 por dia, diariamente. Onde estes têm que ir no carro próprio, onde que nós sabemos que nem dois carros não tem como caber 12 professores, que ocorre, se eu não me engano, na terça-feira. Dois professores têm que pegar carona para vir para Buritis. Também temos dois alunos que estudam na creche lá do Distrito Passa Três, que vem embora um pouco mais cedo, depois de meio-dia, no outro transporte escolar, porque não tem um transporte escolar para trazê-los de volta mais tarde, quando finaliza o expediente lá da creche. Então, sim, gostaria de pedir ao prefeito municipal, ao secretário de transporte, para, se possível, resolver a situação. Para resolver a situação dos servidores, eu sei que são servidores do Estado, mas são servidores que trabalham para as nossas crianças, para os nossos alunos. Sim. É, tem uma reunião na quarta-feira? Sim. Então, quero pedir encarecidamente para o prefeito e o secretário de transporte ter um carinho especial para essas pessoas, esses professores profissionais de educação, para buscar solucionar esse problema. Sem contar que parece que no noturno ainda a Kombi não está suportando a quantidade de alunos. Então, tem dia que me parece que está ficando aluno para trás. É bom observar esse senhor secretário de transporte, ver o que está acontecendo. Se possível, colocar um veículo um pouco maior. Escola da Palmeira. Tive juntamente com o vereador Didé e o vereador Geudo, na Escola da Palmeira, e teve um questionamento bem interessante. A escola está ali toda sem telhado, quase boa parte quebrada. Hoje está sem porta numa sala lá, que os alunos relatou comigo. E assim, hoje está em condição quase, se estiver chovendo, não tem como nem dar aula naquele espaço, naquele prédio. Só porque aí o questionamento com a secretária de educação, que o prédio não era responsabilidade do Estado. Como eu tenho facilidade, conversei com a diretora do Estado. A diretora do Estado fala que a responsabilidade não é dela, é da secretária de educação. Peço para os responsáveis solucionar esse problema, que não tem condição. Os alunos mandam para mim aqui, ó, cobra de mim. Professor, está faltando isso lá, o prédio não tem condição de funcionar, e era o compromisso do ex-prefeito aí, né, de manter lá organizado para os alunos. Sei que esse compromisso pode ser estendido para os demais. Um bairro novo aí que surgiu foi o bairro ali do Panela Fervendo, que eles falam ao lado ali da reciclagem. Os moradores lá pedem para organizar a questão dos lotes. Eu vi que o vereador Arley trouxe uma proposta para essa casa para a regulamentação de lotes, né? Isso aí é muito importante. Eu acho que se resolver a questão dos lotes lá, consegue resolver a questão da água e da luz da região lá, do bairro lá. Os moradores ainda pedem para que, se possível, que molhem as ruas lá para evitar um pouquinho a poeira que está tendo muito lá na região, lá no bairro. Bom, questão da saúde, semana passada eu citei a questão de falta de remédio. Posteriormente, conversei com a secretária e essa semana passada, menos de uma semana, já conseguiu solucionar o problema. E assim, os remédios já chegaram em nossa farmácia municipal. E, observando aqui, nós temos o Fedpino e Diosmina, já chegou, Omeprazol também, já está lá. As pessoas que usam esses remédios podem ir lá na farmácia, já está tendo lá, ok? São remédios para pressão e remédio para convulsão. O remédio para convulsão, conversando aqui com a secretária de saúde, ainda está em falta, mas já fez o pedido. Está chegando, mas tem na farmácia popular, segundo a secretária de saúde. Bom, lá na agente de saúde lá da Vila Rosa, quero falar para a secretária que, se possível, a agente de saúde anda com problemas de saúde. E assim, se possível, resolver esse problema de saúde dela, ela precisa de uma cirurgia, para que ela possa se afastar dos trabalhos que ela já está conseguindo. Foi uma servidora que prestou serviço bastante na comunidade e hoje precisa da ajuda da Secretaria de Saúde para fazer uma cirurgia de vesícula. Então, assim, é importante, pois ela, o trabalho dela não está sendo feito com grande êxito por esse motivo. E a comunidade está sofrendo com essa situação. Peço que a secretária resolva a situação e, quanto antes, também contrate uma nova servidora ali para a região, para ajudar a região, que é muito grande. Não posso deixar de parabenizá-la pela sua ação, pela transparência com este vereador. Acredito que trabalho dessa forma, com grande seriedade e transparência, é muito importante para nós. Estamos aqui para cobrar o que precisa e para também parabenizar o trabalho daqueles que têm feito com grande empenho. E a secretária tem feito. Escutei vários vereadores e colegas de trabalho aqui, vários vereadores, citando sobre cada secretaria. E sim, muitas secretarias estão acertando. Estão acertando. Nós queremos que todas as secretarias acertem, porque se todos acertar, o nosso município cresça. Mas se não acertar, nós estamos aqui para cobrar. Cobrar junto ao prefeito também. E nós sabemos que a responsabilidade não é só dos secretários, é do prefeito também. Então, assim, se um secretário não consegue resolver uma situação, o prefeito é obrigação e responsabilidade do prefeito em agir. Devolvo a palavra a todos, a presidente da Câmara.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Acho que hoje o horário está se excedendo aí, né? As pessoas hoje estão motivadas, né? Mas eu vou ser breve e rápido aqui. Primeiramente, Robertinho, que Deus o proteja dessas coisas ruins, né? Que você chegou aqui hoje indignado, a gente até brincou um pouco com a situação, né? Mas falando sério agora, que Deus o proteja, não só você, mas como todos nós que estamos aqui. E que se Deus quiser, isso não vai chegar até você, porque nós temos um Deus maior. Verdade. Né? E é um Deus que nós se agarramos a Ele, tá? Então, fazer uma reza hoje, colocar o seu nome aí para te dar proteção.
Agradeço as palavras, vereador.
E vou ser bem rápido, ainda bem que o prefeito que eu apoiei, ele tem uma costa de crocodilo, ele vai ter que aguentar porrete, ele aceitou isso, né? Então eu acho que ele está no lugar certo, trabalhamos para isso, e ele já passou nessa casa, ele tem esse entendimento que ele tem que ser cobrado. Acredito isso, que todo momento que qualquer um vereador que quiser a fala com ele, ele vai ceder essa fala e ele conversa da mesma forma que estamos falando aqui, sem a presença dele, né? Da mesma forma que vocês falar, ele vai responder, isso é dele, igual nós que estamos aqui. Eu acho que às vezes as pessoas que estão ouvindo na rádio, quando tem a conversa aqui, depois eles falam, ah, ontem o negócio foi acalorado. Eu não, eu falo, não, para mim foi tranquilo, né? As pessoas têm o direito de falar, a gente tem que escutar e temos o direito também de resposta e responder. Eu acho que a casa está aqui é para isso, para ser cobrado e nós cobrar dos demais, né? Mas como ele já levou muita porretada hoje eu vou parabenizar ele, que teve um cidadão aqui que falou que mais uma passagem está em andamento de Buritis a Vila Rosa. Né, uma ponte de concreto está sendo feita num local que não tinha nem de madeira. Então, parabenizar aqui, porque é um trabalho que ele está fazendo, né, com o secretário Douglas, parabenizar ele aí, pelo esse trabalho aí. E com certeza, vamos chegar até ele para resolver da melhor forma essa parte das escolas aí. Acredito que sentando e conversando com ele, que nós vamos chegar na melhor forma de resolver isso aí. Passa a palavra. Muito obrigado, presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 9ª reunião ordinária a realizar-se no dia 17 de março de 2025. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.